Ora, antes de mais, muito boa tarde. Estamos no grupo de trabalho que trata o tema das contas base, comissões bancárias, no âmbito daquilo que é a atividade da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa. Vamos realizar hoje a audição à APB, no seio dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos a todos os clientes bancários, o projeto de lei do PCP 637, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários, e depois ainda, embora já tenhamos no passado efetuado uma audição sobre os restantes diplomas, se eventualmente a APB, até porque já tem algum tempo e se as circunstâncias mudaram, podemos ainda abordar o projeto de lei 92, se tiverem alguma coisa a acrescentar, naturalmente, da iniciativa do PCP, que determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de depósito à ordem padronizada, designada de conta base, e proíbe a cobrança de comissões, despesas e outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. O projeto de lei 90, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da de Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo, e o projeto de lei 83, também do Bloco de Esquerda, que assegura a gratuitidade da conta base. Temos ainda o projeto de lei 52, da iniciativa do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais. Desde já saúdo o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Engenheiro Faria de Oliveira, e a restante equipa aqui presente connosco. O modelo de audição, penso que já conhecem, de qualquer forma, iremos fazer então uma primeira intervenção por parte da APB, na ordem dos 10 a 15 minutos, para nos situar sobre estas questões. Depois, uma ronda de intervenção por parte dos grupos parlamentares em torno dos 5 minutos, por forma a que possam colocar questões, e depois, finalmente, de novo, para responder às questões todas em conjunto, a APB dirá se assim o pretender fazer. Mais uma vez, Sr. Engenheiro, saúdo pela ajuda que nos vem sendo dada ao longo dos últimos anos, relativamente a esta temática, é sempre um parceiro para a discussão destes temas, e passar-lhe então a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais nada, os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi feito para ser aqui ouvidos. Antes de me pronunciar sobre os seis projetos de lei objeto desta audição, entendo que será importante fazer um ponto prévio sobre a situação atual do setor bancário nacional. Já tive a oportunidade de referir em anteriores audições, em sede desta Comissão, que o sistema bancário português foi sujeito a um choque muito severo na sequência da crise financeira internacional e da crise da dívida soberana e do subsequente prolongada e forte concentração da economia portuguesa. A este violento choque recessivo acresceram praticamente em simultâneo os choques derivados de um novo e mais exigente quadro regulatório e a perda de reputação do setor, a que se juntaram mais recentemente a revolução digital e comportamental. Mas os bancos trabalharam intensamente na sua reestruturação e podemos afirmar que o setor se fortaleceu e está hoje bem melhor. Cumpre em especial destacar o reforço dos rácios de capital, que quase duplicaram em relação aos níveis de 2011, e a melhoria da robustez dos balanços das instituições. Mas apesar destes desenvolvimentos positivos, que exigiram esforços significativos por parte das instituições e um forte compromisso dos seus acionistas, incluindo o Estado, o setor enfrenta ainda importantes desafios, os mais relevantes dos quais são a recuperação da rentabilidade, a capacidade para atrair capital e a revisão dos modelos de negócio e, naturalmente, o acompanhamento de toda a área da regulação e da supervisão. Começando pela recuperação da rentabilidade, esta exige forte melhoria de proveitos e uma continuada redução de custos. O segundo desafio prende-se com a capacidade de atrair capital privado, que se encontra intimamente relacionada com a rentabilidade. O terceiro, com que o setor se depara, diz respeito à revisão dos modelos de negócio. Alguns dos senhores deputados tiveram a oportunidade de estar presentes no Banking Summit, que teve lugar na semana passada, e de ouvir a opinião de reputados especialistas nacionais e internacionais sobre os importantes e significativos desafios que a transformação digital coloca ao setor bancário. A revisão dos modelos de negócio procura dar resposta às novas tendências e comportamentos dos consumidores e aos desenvolvimentos tecnológicos, em particular os que respeitam à banca digital. O contexto em que o setor opera, tanto do ponto de vista regulatório e de supervisão, como do ponto de vista de concorrência, com o aparecimento de novos operadores e o florescimento de novas fontes de financiamento, coloca ainda mais pressão na necessidade de revisão destes modelos. E todas estas alterações requerem investimentos significativos e profundas reestruturações, sendo uma fonte adicional de pressão sobre o desafio da recuperação da rentabilidade. O setor bancário nacional enfrenta, pois, importantes e exigentes desafios que acabei de enumerar. Ora, as iniciativas legislativas aqui, hoje em apreciação, se aprovadas, teriam consequências extremamente negativas para o setor e seriam um enorme bloqueio ao caminho que o setor procura e terá de percorrer se pretendermos ter, como eu penso que será o interesse de todos aqui presentes, um sistema bancário forte, robusto e moderno, capaz de continuar a servir as famílias, as empresas e a economia e a competir num mercado que é cada vez mais global. Como em qualquer outro setor da atividade, a banca depende das receitas que gera para suportar os custos em que incorre. Com uma importante diferença, no setor bancário, a acumulação sustentada de resultados positivos é absolutamente essencial para a geração orgânica de capital e para o reforço da solidez e da competitividade do sistema financeiro que a todos importa. Os projetos dos grupos parlamentares do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda pretendem ir de encontro a preocupações sociais legítimas, mas eles espelham também opções por modelos políticos e principalmente socioeconómicos dos partidos que os propõem, de acordo com as ideologias e as estratégias que seguem. No seu âmago, está de facto a rejeição da economia de mercado, da livre concorrência, do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual que estão consagradas na Constituição e no direito europeu. Desconsideram assim a natureza privada das instituições, desrespeitando os seus direitos fundamentais. As propostas apresentadas configuram um entorce aos princípios da liberdade de iniciativa económica privada e de proporcionalidade, apresentando-se como um elemento normativo incompatível com o exercício da atividade bancária aberta à iniciativa privada e em regime de livre concorrência. Mas mais, envolvem uma discriminação clara de uma atividade económica em relação a qualquer outra, sem que se encontre qualquer fundamento para tal diferenciação de tratamento. E pretende-se ir ainda, além do quadro legislativo e regulatório europeu aplicável ao setor financeiro, já de si extremamente exigente. Recorde-se que os bancos nacionais operam num mercado que é cada vez mais integrado e que, por esse motivo, deve estar sujeito às mesmas condições àquele que é um objetivo central da União Bancária, a existência de um level playing field. É incompreensível agravar ainda mais o contexto em que opera a banca portuguesa, quando esta entrou no novo quadro regulatório de supervisão em situação de manifesta desvantagem face aos seus pares. Medidas desta natureza privam os bancos dos instrumentos de uma gestão sã, prudente e eficiente e põem em causa os princípios fundamentais que conduzem à solidez das instituições e à estabilidade financeira. Acresce que as iniciativas que visam transferir para entes privados que desenvolvem atividade no setor financeiro a obrigação de garantir serviços financeiros básicos sem a devida contrapartida por parte do Estado, mas fazendo-os suportar os respectivos encargos, são inaceitáveis no Estado de Direito e desconformes à Constituição. Senhor Presidente, Srs. Deputados, procurar compreender e enfrentar a realidade é um esforço que a todos deve ser exigido para construir uma sociedade mais próspera e mais justa. Estamos a entrar numa nova era para a banca, numa nova maneira de fazer banca. Mas a banca continuará a ser sempre o coração da economia. São os bancos que guardam o dinheiro dos contribuintes, que agregam e transformam as poupanças em crédito, financiando a economia e os cidadãos. Manter esta missão fundamental do sistema bancário de forma sustentável exige bancos fortes, rentáveis, modernos e confiáveis. Os bancos têm de suportar custos, obter receitas, gerar margem que permita uma rentabilidade superior ao custo de capital, têm de realizar avultados investimentos, sendo de salientar os que derivam do novo contexto ditado pela era digital. Por um lado, têm de satisfazer clientes digitais, clientes tradicionais e mistos, o que se traduz na necessidade de manter infraestruturas que permitam dar respostas a todos, aos clientes que depositam nos balcões, aos que levantam dinheiro nestes ou na rede multibanco, aos que fazem transferências eletrónicas, aos que pedem aconselhamento para fazer aplicações e aos que querem obter crédito. Por outro lado, existe a concorrência de novos players, com estruturas de custos muito inferiores e ainda não sujeitos às mesmas regras, que utilizam as infraestruturas dos bancos gratuitamente, ficando apenas com os proveitos. A nova banca precisa, pois, mais do que nunca, de ser rentável. Ora, há uma percepção muitas vezes distorcida da realidade, em particular quando se fala de comissões. As comissões bancárias são inteiramente legítimas enquanto contrapartida por serviços bancários prestados. E cada banco define-as de acordo com as suas políticas e estratégias, sendo obrigado a publicar os respectivos valores máximos. Há mais cabal concorrência e efetiva transparência e há uma supervisão comportamental exigente por parte do Banco de Portugal. Passando agora para os comentários na especialidade, vamos apenas pronunciarmos sobre os projetos de lei sobre os quais a APB ainda não teve a oportunidade de ser ouvida, constando do anexo à presente comunicação os comentários que tivemos a oportunidade de transmitir sobre os restantes na audição de 29 de março de 2016 e que mantemos na integralidade. Em relação à proposta de lei 637-13-3 do PCP, através de mais esta alteração ao regime jurídico dos serviços mínimos bancários, aprovado originalmente pelo Decreto-Lei nº 27C-2000, de 10 de março, o projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Comunista pretende, em primeira linha, eliminar a única condição atualmente estabelecida na lei para a titularidade de contas de serviços mínimos, isto é, a insuscetibilidade de ser titular de outras contas no sistema bancário português, passando a restrição a respeitar apenas à titularidade de outras contas de serviços mínimos. Relembre-se que o regime de serviços mínimos bancários foi recentemente, mais uma vez, alterado pelo Decreto-Lei de 107-2017, 30 de agosto, que transpôs para o ordenamento interno a Diretiva das Contas de Pagamento, na parte em que este instrumento normativo regula o acesso a contas de pagamento com características básicas, em cujos trabalhos foi necessariamente ponderado o condicionalismo que agora se pretende suprimir, nada justificando que, passados apenas poucos meses, se esteja a reintroduzir o debate da questão em mais uma manifestação de uma indesejável instabilidade legislativa. Importa neste ponto notar que a transposição da mencionada diretiva veio alargar consideravelmente o âmbito dos serviços incluídos na conta de serviços mínimos bancários, nomeadamente alargando o âmbito geográfico dos mesmos a toda a União Europeia e no domínio das transferências, passando a incluir transferências interbancárias. Acresce que o regime dos serviços mínimos vai além do diretiva, nomeadamente na obrigatoriedade de disponibilização de contas de serviços mínimos bancários por todas as instituições de crédito que recebem depósitos, não tendo igualmente sido utilizada a faculdade prevista na diretiva de diferenciação do comissionamento da conta em função do nível de inclusão bancária do consumidor, designadamente prevendo condições mais favoráveis para consumidores mais vulneráveis sem contas bancárias. Relativamente à ideia exposta pelos proponentes do número relativamente reduzido destas contas, há que sublinhar o sinal positivo dado pela tendência sempre crescente do número de contas de serviços mínimos bancários, que neste momento, de acordo com informações do Banco de Portugal, se cifra em mais de 44 mil contas, ou seja, um acréscimo de 28% face ao ano anterior. Ora, com a projetada eliminação do traço distintivo que caracteriza as contas de serviço mínimo bancário desde a sua origem, a limitação da titularidade de contas no sistema, refira-se igualmente permitida pela diretiva, estar-se-ia a descaracterizar completamente estas contas, que poderiam assim difundir-se pela generalidade dos clientes dos bancos, independentemente da sua necessidade de inclusão bancária. Para além do claro esbatimento da justificação desta figura jurídica como meio de inclusão social, esta alteração abriria a possibilidade real de uma distorção da concorrência, em que os clientes poderiam concentrar em determinada conta, em certa instituição, os serviços legalmente incluídos nas contas de serviços mínimos bancários, a fim de beneficiarem da inerente tarifa mínima ou nula, mantendo outras contas em outras instituições para outro tipo de operações ou serviços. Mais, gerar-se-ia uma incongruência, ao permitir-se que uma mesma pessoa, que não tem aparentemente dificuldade em pagar comissões a preços de mercado por determinada conta, beneficie de preços tabelados numa outra conta que, não temos dúvidas em afirmar, se situam abaixo do respectivo custo. A conclusão que se poderia então retirar é de que são certos serviços que são discriminados e estigmatizados relativamente a outros, em matéria de respectiva remuneração, o que nos leva ao último ponto que queremos assinalar. Nos serviços mínimos bancários encontramos um conjunto de serviços, incluindo a própria abertura e manutenção de conta, que se revestem de elevado valor para os clientes e que, de algum modo, se vão mesmo tornando indispensáveis para os mesmos, como de todos os lados se vem reconhecendo. Mas não existe qualquer nexo lógico entre a essencialidade destes serviços para os clientes e a respectiva gratuitidade ou extrema subsidiação, confusão mais uma vez presente na fundamentação do projeto, que ignora que a qualificação de certo serviço como serviço público deverá envolver soluções coerentes com essa qualificação em matéria de respectivo financiamento. Com efeito, sempre que esteja em causa um interesse público, a entidade que deverá subsidiar tais serviços deverá ser o próprio Estado. Na verdade, a prestação destes serviços envolve custos muito significativos para os bancos, por exemplo, os de pessoal, os de tecnologia, os de processos, os da utilização de infraestrutura, os de equipamentos, como os estudos sucessivamente divulgados pelo Banco de Portugal revelam, e que tenderão a aumentar em função de novas exigências regulatórias em matérias de segurança, operações de pagamento, proteção de dados pessoais dos clientes, prevenção de branqueamento de capitais e da necessidade de introdução de novas tecnologias, também aqui em parte, decorrentes de imposições regulamentares de abertura de contas bancárias a terceiros e de exigências de reachability, interoperability, no contexto dos sistemas europeus de pagamentos. Por outro lado, tem de ser reafirmada com toda a clareza a inquestionabilidade de, como a qualquer outra empresa, ser lícita aos bancos e, mais do que isso, indispensável dada a necessidade de serem rentáveis, a bem da capacidade de geração orgânica de capital e de atração de investidores e, em última instância, de estabilidade financeira, adicionar uma margem aos custos em que incorrem pelos serviços prestados e cujo montante deverá resultar do funcionamento do mercado em regime de plena concorrência. O aumento proporcional da parte das comissões por serviços prestados no conjunto das receitas dos bancos, longe de constituir motivo de contestação, como parece resultar da exposição dos motivos de projeto, pode funcionar como um fator de estabilidade e de equilíbrio financeiro das instituições de crédito, contribuindo assim para a prevenção de crises bancárias, em virtude de tais rendimentos não se encontrarem sujeitos às cíclicas flutuações conjunturais que afetam outras operações, com especial relevo para as operações de crédito. Em relação ao projeto de lei 774-12, terceira do Bloco de Esquerda, que alarga o acesso e cobertura dos serviços mínimos bancários, vai no mesmo sentido do anterior, que não estando formalmente incluído nesta audição parlamentar, não queremos deixar de comentar, dada a estreita conexão que revela com o projeto do PCP que acabámos de apreciar. Esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda.
Permita-me só uma pequena observação. Esse projeto
não está em
ainda
discussão.
Não está em discussão. Então, se olhar, portanto, não fará muito sentido. Naturalmente, vamos pedir a vossa opinião, posteriormente.
Mas posteriormente.
Não sei sobre a forma da audição, em princípio o tema é conexo com este. Veremos, mas ainda não está em discussão.
Então,
não valerá a pena.
Dou por terminada a introdução.
Obrigado.
O resto está no documento que distribuímos a todos os grupos parlamentares.
Portanto, passando agora à ronda pelos grupos parlamentares, eu, apesar de ser coordenador do grupo de trabalho, represento aqui o grupo parlamentar do PSD, portanto, deputado Carlos Silva pelo PSD. Saúdo mais uma vez a APB pela presença neste Parlamento. Os projetos de lei que aqui discutimos hoje, no fundo, tratam-se de processos que vão culminar de cerca de 20 anos de história, em torno de um tema absolutamente necessário e que faz parte do cotidiano da vida de todos os portugueses, que é o acesso a uma conta bancária com serviços que o legislador, desde então, de 2001, considerou os mínimos essenciais para que qualquer cidadão
não fica excluído do sistema financeiro e permite a preços muito baixos, de baixo custo, o acesso não só à conta bancária, mas também a um cartão, a possibilidade de transferências e demais serviços que naturalmente os bancos permitem, naturalmente sendo pagos ao justo valor. Portanto, nessas circunstâncias houve várias alterações e nós, Grupo Parlamentar do PSD, demos, na minha ótica, no último mandato, um contributo importante, aliás, em conjunto com o CDS, nas alterações introduzidas e que, na nossa ótica, levou a que, no espaço de sensivelmente 3 anos, de 2015 para cá, este número de contas de serviços mínimos bancários tivesse duplicado no sistema bancário. Acabámos por introduzir alterações importantes em 2015, no que toca a alguns obstáculos que impediam que mais cidadãos pudessem ter este tipo de contas no sistema bancário, como, por exemplo, os séniores e pessoas com necessidades especiais de acompanhamento poderem ter mais do que um titular na conta, a obrigatoriedade de todos os bancos do sistema financeiro fornecerem esta conta, porque até 2015 só os bancos que aderiam ao protocolo que existia de forma voluntária é que forneciam este tipo de serviço aos seus clientes. Obrigámos a que todo o sistema financeiro pudesse oferecer este tipo de serviço e acabou por se duplicar este número de clientes com este tipo de contas. Dirão, é pequeno face ao todo que é o sistema de contas, existem milhões no sistema financeiro, naturalmente, direi que sim. Há um papel muito importante que deve ser exercido, naturalmente, pelo Banco de Portugal, enquanto entidade de supervisão, que é o de pressionar, de alguma forma, as entidades bancárias no sentido de uma maior demonstração da existência deste tipo de produto aos seus clientes. Eu sei, porque vamos entrando nos balcões e já se vê de forma visível, mas ainda discreta, direi, esta informação relativamente aos serviços mínimos bancários. Não aparece naturalmente com o mesmo impacto de outros produtos financeiros que a banca destina aos seus clientes, mas eu acho que há aqui um papel de, não só de divulgação deste tipo de serviços, mas também de, é um outro papel que naturalmente a supervisão comportamental deve abordar, de padronização e harmonização até de alguns dos termos e da nomenclatura que existem em torno dos produtos financeiros que são oferecidos aos clientes. E essa componente de supervisão comportamental do Banco de Portugal, na minha ótica, ainda está longe de ser adequada para que mais pessoas possam vir a aderir. O que é importante aqui, na minha ótica, dizer é que, felizmente, hoje em dia, nenhum cidadão português está excluído no sistema financeiro porque precisa de uma conta bancária para receber o seu vencimento ou porque precisa de um cartão de multibanco para fazer um levantamento de operações. Discutiremos a proposta do PCP tem aquela proposta da eventualidade de o cartão multibanco poder ter a componente internacional para poder efetuar pagamentos no exterior. A DEC disse-nos na semana passada que isso já não era um impedimento, porque neste momento os bancos estão preparados para pagarem para online ao fim de semana o cartão, aquele cartão antigo nacional e o cartão internacional. Essa separação já não se estabelece, porque antigamente, há 7 anos atrás, portanto, um cartão nacional não tinha qualquer componente de crédito, não permitia a uma pessoa que não tivesse dinheiro na conta fazer qualquer levantamento. O cartão internacional tinha sempre aquele pequeno montante, até 150 euros, que no fundo o cliente poderia utilizar e depois acertaria as contas com o cliente cá no país. Portanto, se hoje já não existe essa limitação, ou parece-me que a proposta do PCP em torno da possibilidade de o cartão a ter nos serviços mínimos bancários ser um cartão de nível internacional, parece-me adequado. Não parece já adequado é que uma conta de serviços mínimos bancários seja uma conta que ofereça crédito a clientes que eventualmente não possam ter esse tipo de necessidades.
ou até para eles um crédito na sua conta de forma involuntária, possa constituir para si mesmo uma dificuldade de pagamento no futuro. Sabemos que pessoas, que famílias com baixos níveis de rendibilidade, um débito na sua conta de 150 ou 200 euros pode se transformar num inferno para a resolução deste tipo de problema. Portanto, mas o que é importante aqui dizer é que ninguém fica excluído e tratou-se também, na minha ótica, de medidas de justiça e equidade social. Mas as medidas na altura apresentadas não ficaram por aqui. Fomos, e aqui também peço a opinião da APB, um pormenor que era a possibilidade de os bancos apenas poderem cobrar despesas pela prestação de um serviço ao cliente. Parece-me que esta formulação na lei, ao que me dizem, não estará ficada suficientemente densificada e que haverá necessidade de se demonstrar o que é um serviço para que os bancos possam harmonizar este mesmo, o que é um serviço. Há aquela discussão se uma comissão de manutenção de conta é um serviço ou não, na minha ótica não é, mas, no entanto, portanto, é uma questão que se coloca. Vá lá, que também por nossa ação, e depois coadjuvados pelo Banco de Portugal, se acabou as comissões de manutenção de conta em funções de saldos médios. Isso era, pareceu-me bastante importante, porque acabavam por ser prejudicados exatamente aqueles que mais necessitavam. E nessa circunstância foi outra das alterações. Mas há ainda uma das alterações que ainda não é cumprida, pelo menos no todo dos bancos. Penso que alguns bancos falam, mas nem todos o fazem, que é a emissão de uma fatura recibo anual relativamente às despesas em que os clientes bancários incorreram ao longo do ano. Isso era uma medida que era importante, na medida em que se estabelecia alguma transparência, estabelecia-se também alguma proteção aos consumidores, na medida em que permitia também a observância de uma certa concorrência entre os bancos, e nessa circunstância esse parece-me ser um papel muito importante que a banca deva realizar e que ainda não está de todo. Mas, objetivamente, se estamos a discutir estes diplomas, a razão fundamental é porque existem algumas comissões abusivas. E esta coisa de nós dirigirmos a um banco para levantar o nosso dinheiro e termos que pagar 5,15€, como agora no Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, parece-me abusivo. Assim como o facto de terem determinadas isenções para exatamente os mais desprotegidos, como os séniores e as crianças até aos 12 anos. Portanto, e para já, portanto, eram as notas que eu aqui deixava. Pedindo desculpa aos colegas porque me excedi um bocadinho no tempo, mas passo então a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Fernando Anastácio. Obrigado.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Associação Portuguesa de Bancos pela sua disponibilidade para estarem aqui connosco e colaborar na apreciação dos diplomas que estão hoje aqui em causa. Eu, como aliás já consta do vosso documento e é um facto, já tiveram a oportunidade de outros momentos se pronunciar sobre um conjunto dos diplomas aqui referenciados. Por isso, eu ia essencialmente colocar as minhas questões no âmbito dos projetos de lei do caso do PCP relativamente à temática dos serviços mínimos bancários e aí. Portanto, há aqui um outro projeto, mas é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mas é tão só um projeto de resolução, não propriamente um projeto de lei, e, no fundo, versa mais sobre uma temática que é a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos, mas pronto, já poderemos lá ir. Mas pronto, estas questões que, obviamente, já foram feitas aqui alguns considerandos sobre a evolução deste regime dos serviços mínimos bancários, particularmente sobre... Podemos, desta perspectiva, ter sempre dois olhares para isto, ou que o copo está meio cheio ou está meio vazio, depende de onde, para onde olhamos. É um facto que é um regime já com quase duas décadas e é também um facto que nos últimos tempos, nomeadamente nos últimos dois anos, que cresceu de uma forma significativa a adesão do número de subscritores destas contas de serviços mínimos. Hoje temos cerca de 44 mil, com crescimentos na ordem dos dois dígitos nos últimos anos. No fundo, as propostas que estão aqui em cima da mesa, uma delas, que é a do Partido Comunista Português, esta, e agora, ainda apesar de não estar em discussão e não estar hoje ainda, mas o projeto que deu entrada do Bloco de Esquerda vai no mesmo sentido, é no fundo a criação quase de um sistema universal, digamos assim, em que qualquer banco terá que disponibilizar a um cliente uma conta de serviços mínimos, independentemente de ser titular de outras contas ou não. Ora bem, indo um pouco à génese do que esteve na origem deste princípio dos serviços mínimos bancários, de alguma maneira tinham aqui um princípio de inserção e de inclusão das pessoas dentro do sistema bancário. É à luz deste pressuposto que o temos analisado, sem prejuízo que obviamente estamos sempre disponíveis para irmos vendo como é que ele evolui, qual é que é a susceptibilidade de poder ser corrigido. Mas a nossa questão, a minha questão em concreto neste momento, colocava-se, sem prejuízo também que já houve aqui uma abertura, como já foi aqui também referida, para a cotitularidade, por isso a questão era em que medida esta possibilidade de cotitularidade, nomeadamente com pessoas que, idosos e pessoas portanto, com alguma dificuldade, possam, portanto, evoluir e foi, na vossa apreciação, foi relevante para o crescimento ou não da adesão a este tipo de serviços. Perguntar, obviamente, na vossa intervenção já houve aqui uma abordagem, mas qual é o impacto que vê, obviamente, no sistema bancário, relativamente a esta possibilidade, não digo de universalidade, mas que no fundo é isso, e como é que funcionaria e quais são, no fundo, na vossa perspectiva, as dificuldades que se podem colocar à existência de uma conta de serviços mínimos e a possibilidade de uma outra conta para contratar todos os outros quaisquer serviços, sem prejuízo que esses possam ser, obviamente, remunerados e cobrados pelo banco. Portanto, quais são as dificuldades? Ou, se é que vê vantagens, talvez não acredite muito nisso, mas as dificuldades que identificam relativamente a isso. E depois queria-me colocar aqui também numa outra questão que foi muito, que já foi também aqui tocada, que tem a ver com o problema dos cartões. É um facto que o cartão que é disponibilizado, tendo em consideração que ele não permite operações a débito, leva hoje, e nós aí temos consciência, acho que todos nós teremos consciência disso, que há cada vez mais serviços do nosso dia-a-dia, e tão só como um parque de estacionamento, por exemplo, ou uma portagem, portanto não há cidadão que não se confronte com esta realidade, e a pergunta, ter um cartão que não satisfaz isto, até que ponto, para a Associação Portuguesa de Bancos, veem como possível e como que se encontre uma solução que permita resolver esta questão, porque de facto temos que reconhecer que ter um cartão de crédito. A questão relativamente às questões internacionais, a utilização no estrangeiro, penso que agora com a diretiva foi resolvida, ou pelo menos no quadro europeu, a questão deixou de ter a expressão que tinha, mas de qualquer maneira, mesmo no quadro interno, levanta-se aqui um problema precisamente de não ser o cartão não ter aquilo que seja uma utilização de um cartão de serviços mínimos mesmo, porque os dois tipos que identifiquei como necessidades de utilização justificam serem mesmo classificados como um serviço mínimo, na minha perspectiva. Portanto, a pergunta é que queria deixar é até que ponto vê como se isso poderia ser suscetível de ser ponderado, ser enquadrado, se isso traz algum impacto significativo, porque na nossa perspectiva, de alguma maneira, víamos isso como útil e como justificativo da prestação do tal serviço mínimo, sem descaracterizar o conceito do que é a conta e a origem e a génese da conta dos serviços mínimos bancários, que é nesta perspectiva que nos colocamos atualmente. E para já, há pois aqui uma outra questão, mas esta aqui é mais ativa até. Bom, vocês já fazem também o afloramento do problema, que é a comparação com os outros regimes europeus e, portanto, o número de operações que estão. Mas também há aqui as limitações nas transferências para estas, hoje não estou enganado, elas têm umas limitações das operações online e das transferências bancárias, no fundo são cada vez mais estes meios de pagamento, até que ponto se justifica. Eu sei que noutros regimes europeus até há, se calhar, alguns mais restritivos que os nossos, outros não, mas depende, mas há limites, mas até que ponto faz sentido, nesta lógica cada vez mais do pagamento digital, do pagamento de... quando termos aqui um condicionalismo tão marcado neste tipo de serviços que têm a ver com esta limitação, portanto, no fundo, estamos quase reduzidos a uma ou duas movimentos por mês, no fundo... 12 anuais?
12 mensais.
Mensais? Eu tinha ideia que não, mas eu acho que só eu disse... Não, eu estava certo num... Exatamente, é anual. São anuais, portanto, é um movimento mensal, no fundo. Ora bem, isso não nos parece assim, que, de facto, não faz muito sentido, face à evolução hoje dos... Portanto, e até... Diga? Pronto, é 12, não é? É 12. Exatamente. E, portanto, e até que ponto... Portanto, no fundo, pedi à vossa sensibilidade a um aumento ou a um alargamento deste tipo de movimentos... Estamos a falar dos serviços mínimos, não é, bancários, da inclusão dos serviços mínimos bancários. Portanto, eram estas questões que essencialmente queria gostava de conhecer. Exatamente. Não, mas estou-me a colocar dentro do plano do que é os serviços mínimos, o que é o pacote e a definição desse pacote. E na minha perspectiva, tenderei a reconhecer que uma transferência por mês, por uma conta de serviço, é reduzido. E por isso a pergunta é se, na perspectiva da Associação Portuguesa de Bancos, como é que encaram um alargamento do número de movimentos que se possa fazer neste quadro, mantendo, obviamente, a filosofia de um serviço mínimo bancário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo Bloco de Esquerda, o deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento o Engenheiro Faria de Oliveira pela apresentação que trouxe. As objeções que levanta, isto tem a ver com praticamente dois pontos. A questão da cotitularidade, das pessoas poderem ser titulares de mais que uma conta de serviços mínimos bancários. Isto, o que está aqui pensado, subjacente a esta opção, é a realidade da cotitularidade. A maior parte das contas que existem tem mais que um titular, é uma tradição, tem a ver com a cultura. E, portanto, se uma pessoa, pelo facto de pedir a um amigo, um familiar, para ser contitular, deixa de cumprir os requisitos dos serviços mínimos bancários, isso é legítimo? Ou então essa pessoa que se oferece para ser contitular vai ter que suportar os custos? Também tem capacidade para suportar os custos da sua conta, mas por esse favor, digamos assim, ter que incorrer em custos adicionais, já não... parece que seja viável, e, portanto, quando se fala em as pessoas terem mais que uma conta, é para este fim, para poderem ter um segundo titular, que por razões históricas e culturais é a regra, e isso não seja impeditivo de aceder a este tipo de serviço. Portanto, não está aqui este risco de generalização, de se contornar... o uso das contas bancárias não parece fazer muito sentido. E a outra questão tem a ver com o alargamento das operações que estão enquadradas neste tipo de conta. Bem, mas isto também faz parte da evolução da vida da sociedade. Há cada vez mais situações em que nos remete para a necessidade de recorrer à banca para fazer pagamentos, para fazer cobranças em várias aspectos, portanto, o recurso à banca é cada vez mais obrigatório. E, portanto, é natural que, respondendo a essa evolução da realidade, o leque das operações previstas nos serviços mínimos bancários também seja alargado, aliás, o que também tem acolhimento nas diretivas europeias. Obviamente que isto é tudo discutível, a delimitação concreta, portanto, gostaria de ter algum comentário mais aprofundado sobre estas duas situações, sobre a questão da cotitularidade e este alargamento do leque. De resto, trouxe aqui algumas considerações de natureza política, também não é novidade, a banca faz política, por um lado, aponta para haver aqui um... acusa o Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda e a do PCP também, de fazer discriminação da atividade bancária, mas mais adiante reconhece que a banca é o coração da economia. Ora, reconhece já esse caráter único desta atividade, portanto, não é o Bloco de Esquerda que introduz essa discriminação. E é tão único... Quando há problemas nos bancos, o Estado tem que ir acudir e injetar largos milhões, como aconteceu no passado, para evitar que os bancos vão à falência. Isso não acontece em nenhuma outra atividade, portanto, esse caráter único é, em si, discriminatório. É uma atividade de serviço público, é a base da economia, os bancos criam crédito, do nada, criam dinheiro e, portanto, deve ser regulada, do nosso ponto de vista, devia ser gerida em nome do interesse público, pelos representantes legítimos do interesse público, que é o Estado, que é o Governo eleito, e não em nome do interesse privado. Por outro lado, a questão de que as comissões não cobrem os custos, bem, como é que se compreende que ao longo dos últimos 10, 15 anos os custos estejam a subir proporcionalmente à subida das comissões sobre as comissões de gestão das contas à ordem? Com a redução dos quadros de pessoal, com a automatização, digitalização de processos, como é que se compreende que haja uma subida de custos destas operações administrativas? Claro que os custos gerais que os bancos têm vindo a registar, isso é outra situação. Não são os custos específicos que inerentes aos serviços que são prestados sobre uma conta de depósito à ordem. Há também a crítica que eu ia trazer aqui da defesa do consumidor, que entende que a existência de uma conta à ordem em si não é um serviço, não deveria ser remunerado. O que deveria ser remunerado é cada serviço em concreto que é prestado com base nessa mesma conta. Não é a realidade que temos. Há um valor que é aparentemente arbitrário de comissões, independentemente da diversidade dos serviços que sejam aí prestados em concreto e da quantidade dos mesmos. Muito obrigado.
Obrigado pelo cumprimento do estabelecido. Pelo CDS, Partido Popular, deputada Cecília Meireles.
Obrigada. Sr. Presidente, eu queria cumprimentar em primeiro lugar a Associação Portuguesa de Bancos e serei breve, até porque muitas das questões que tinha para colocar já foram colocadas. A primeira que eu gostava de, sobre a qual gostava de vos ouvir e sobre a qual também já prestaram alguns esclarecimentos, mas eu gostava de perceber, porque muitos destes projetos alteram quer a conta de serviços mínimos, quer a conta base. E eu receio que, à medida que retiramos as restrições a estas, sobretudo à conta de serviços mínimos, se nós tivermos uma conta de serviços mínimos, basicamente sem nenhuma restrição, e se ao mesmo tempo, por exemplo, se proibir a cobrança de comissões de manutenção de conta na conta base, até que ponto é que faz sentido a existência das duas figuras? Eu pergunto, não será mais honesto do ponto de vista intelectual dizer pura e simplesmente que se proíbem as comissões de manutenção de conta ou que se obriga cada instituição a disponibilizar pelo menos uma conta básica com um leque de serviços sem cobrança de comissão de manutenção de conta, porque é isso que está aqui em causa. Acho que é melhor, apesar de tudo, que se é essa a intenção, eu acho que é melhor que isso seja explicitamente dito e que é menos confuso para toda a gente que isso seja dito assim, porque às tantas temos 30 serviços mínimos bancários. Não faz sentido. Se entende que há um direito fundamental de cada cidadão de aceder a determinados serviços, então, eu acho que mais vale avançar-se por aí. Em segundo lugar, sobre a alteração que foi feita em 2015, dizendo que as comissões tinham que corresponder à efetiva prestação de um serviço. Bom, eu já tive a ocasião de dizer que a nossa intenção, pelo menos a minha, na altura em que legislamos, é que isso tivesse algum efeito. Eu creio que não teve. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma autocrítica que tem que ser feita. E, portanto, e em relação à petição que tem sido discutida da DECO, eu gostava de perceber exatamente que serviço é prestado que justifica a cobrança de uma comissão de manutenção de conta e que serviço é prestado no processamento da prestação do crédito à habitação, sendo que, se eu entendo bem, processamento é basicamente o devedor ou o mutuário pagar a prestação que contratou com o banco e que lhe é legalmente exigido que pague, sendo que ele pode ser executado se não pagar. Se é disto que estamos a falar. Porque compreendam que é difícil de entender, para não dizer impossível. E gostava também de perceber, e eu posso dar aqui outros exemplos de outras comissões que encontrei, como por exemplo num leasing imobiliário, uma comissão para pagar taxas de esgotos, para pagar taxas de IMI, para pagar, no fundo, para fazer face a obrigações legais que não estão na disponibilidade das partes. E em terceiro lugar, e também porque nesta, sempre que se fala em legislação bancária, fala-se muito em normativos europeus e na necessidade de nós não criarmos um espaço em Portugal que seja completamente diverso daquele que existe aqui ao lado, sobretudo em serviços que são cada vez mais prestados de forma absolutamente virtual e digital e, portanto, até do ponto de vista da eficácia, ela pode ser diminuta. O que eu perguntava é como é que esta matéria funciona na maior parte, por exemplo, em Espanha, mas na maior parte dos outros países da zona euro e, sobretudo, quais são os valores das comissões cobradas. Porque grande parte desta questão surge também pelo facto de terem surgido muitas notícias dizendo que tinha havido um aumento, e um aumento bastante desproporcionado das comissões nos últimos anos, sobretudo face aos aumentos de rendimentos. E, portanto, eu gostava de perceber, em outros países, se têm noção do tipo de comissões que são cobradas e do seu valor, porque isso é uma matéria relevante, porque se de facto as comissões representarem um acréscimo desproporcionado e aparentemente inexplicável para o cliente bancário português face aos outros clientes bancários europeus, isso tem que ter uma explicação qualquer e tem que ter uma solução qualquer do ponto de vista legislativo. Por último, uma pergunta em relação à questão da concorrência, porque parece-me que a maneira mais óbvia de resolver este problema é haver uma efetiva concorrência entre bancos em matéria de comissões. E eu saliento que já há em Portugal, pelo menos uma instituição bancária que não cobra, pelo menos não as comissões mais da tal de manutenção de conta. O que eu pergunto é se é possível fazer-se esta verdadeira concorrência. Porquê? Porque para haver concorrência é preciso que as pessoas tenham pelo menos conhecimento das comissões. Eu tentei fazer e expliquei isso, um download das comissões, no caso foi da Caixa Geral de Depósitos, e são mais de 100 páginas. Eu gostava de saber se há algum cliente bancário que consiga comparar autênticas listas telefónicas de comissões, todas com nomes completamente diversos. E eu seguramente, eu sou deputada desde 2009 e seguramente desde essa altura que se fala da necessidade, designadamente do supervisor, fazer uma padronização que permita chegarmos a 10, 20 comissões que o consumidor consiga comparar e de uma vez para sempre. Eu sei que está a ser feito, mas ao fim de quase 10 anos, desejava-se que, e ao fim de variadíssimas recomendações, eu sei que está a ser feito, mas não é apenas para pagamentos, essa também é uma dúvida que deixo, e se isso não se devia ser feito para todas as comissões. Eram estas dúvidas que deixava, porque de facto não é por acaso que nós recorrentemente estamos a discutir estes assuntos, é porque todos nós reconhecemos que há uma vontade real de modificação e entendemos que há, sobretudo, uma ausência de concorrência e uma desproteção dos clientes bancários, mas aquilo que eu creio que pretendemos aqui é também chegar a uma legislação que seja eficiente, não é uma chegar a uma legislação que, pura e simplesmente, proíbe uma série de coisas e que depois temos os bancos a chamar outros nomes às comissões que atualmente já têm e a continuar a cobrá-las de forma ínvia. Não é de certeza isso que pretendemos também. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e a sua equipa. Fez um conjunto de considerações sobre as posições do meu partido. Apenas lhe digo que tenho uma opinião distinta do Sr. Engenheiro e não é a altura, digamos, própria para discutir essas diferenças de opiniões. Mas começava por uma pergunta que pode entender como uma pergunta retórica. Porquê é que estamos hoje aqui a discutir isto? Porque é questão sobre a mesa, novamente, as questões das comissões bancárias e a necessidade de intervenção legislativa neste campo. E a pergunta, eu penso que é simples, é porque os bancos têm tido uma postura de abuso nesta matéria. O senhor engenheiro falou da economia de mercado, da concorrência, esperando talvez que esses mecanismos pudessem levar as comissões tivessem valores, digamos, razoáveis, correspondessem a serviços. E a percepção generalizada que se tem entre os portugueses é que não é assim. é que as comissões são abusivas, não correspondem a um serviço efetivamente prestado e que os bancos utilizam as comissões para resolver um problema de rentabilidade. Num panorama de crédito, que é aquele que a gente conhece, criando problemas de rentabilidade, os bancos encontraram a solução. A gente resolve o problema de rentabilidade, não é por via do crédito, é por via de cobrança de comissões. E toca daí cada banco mais criativo que o vizinho a criar comissões. Já foram referidas aqui, eu não quero gastar o meu tempo nisso, mas podemos encontrar nos diferentes bancos comissões que não lembrariam a ninguém, a não ser à própria banca, com valores que não se compreende aquilo, e isto cria uma percepção generalizada que a banca está a abusar nas comissões. Está a cobrar indevidamente comissões, resolveu os seus problemas de rentabilidade por via das comissões, fazendo, digamos, neste caso, dos clientes bancários, o bombo da festa, que não tem possibilidade de se defender. E quando os mecanismos de autorregulação, autocontenção, não funcionam, e aparentemente não funcionam, é necessária uma iniciativa legislativa para disciplinar o setor. E, neste caso, a iniciativa legislativa é criar uma conta de serviços mínimos bancários acessível à generalidade dos cidadãos, com os serviços mínimos bem definidos, com uma comissão anual máxima definida em 1% do IAS. É tão simples quanto isto. E é essa a proposta do PCP. Provavelmente não estaríamos hoje aqui a discutir isto, nem iríamos discutir isto noutras iniciativas e noutros contextos, se não houvesse uma atitude da banca de abuso, ou que pelo menos é pressionada como abuso pela maior parte dos cidadãos relativamente às comissões bancárias. E isto exige uma intervenção legislativa, de travar este abuso, de pôr um teto à cobrança e ao número e ao valor das comissões que a banca consegue inventar para pôr os seus clientes a pagar. E, portanto, a iniciativa do PCP vai nesse sentido. É preciso travar este abuso e tem que ser por via legislativa, porque de outras formas não dá. Aliás, o Banco de Portugal, há 3 anos, quando fizemos a discussão de da penúltima alteração a esta lei, em 2015, emitiu, na sequência daquilo, aquela circular sobre as contas base, mas as contas base, também os preços das comissões de manutenção também foram elevados, portanto, aquilo não resolveu nada. E, portanto, se a banca não tem uma atitude adequada, se o supervisor aconselha, mas a banca não corresponde, tem que ser o Poder Legislativo a intervir e disciplinando esta área, defendendo os clientes bancários de um abuso. Relativamente ao número de contas que foi referido pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira como sendo um número já razoável, são 44.681 ou 618, não me lembro agora do nome. Sr. Engenheiro, isto é uma gota d'água. No país, eu não sei se saberá melhor do que eu quantas contas à ordem existem. De certeza que são umas dezenas de milhões pertencentes a uns milhões de titulados. Portanto, estamos a falar de uma conta de serviços bancários por cada 1000 das outras contas, de todos os outros tipos. Contas à ordem apenas. Então, isto é uma gota d'água. Isto é uma gota d'água no oceano. 44 mil, podendo representar um acréscimo de 100% relativamente à situação de há 4 ou 5 anos atrás, não é nada no universo das contas bancárias. Isto não é nada para a banca. E se nós queremos que este número possa crescer e a mais cidadãos possam aderir a estas contas, é preciso eliminar as restrições. As duas principais restrições é o facto de só se poder ter uma conta em todo o serviço, em todo o sistema bancário nacional, uma única conta, que é a conta de serviços bancários, e a outra é o cartão de débito. E relativamente ao cartão de débito, queria relembrar a discussão que tivemos há 3 anos, quando foi a alteração de 2015, porque há duas normas que vão em sentido contrário, conflituantes. Uma que diz que os serviços, em particular o cartão de débito, não pode ter, chamemos assim para simplificar, qualidade inferior aos serviços prestados noutro regime, ou fora deste regime, e por outro lado uma norma que diz que não pode haver facilidades de descoberto nem ultrapassagens de crédito. E na altura esta questão foi colocada e isso serviu como justificação para que à segunda norma fosse dado maior peso e se considerasse os cartões não poderiam ser utilizados, por exemplo, no estrangeiro, nem poderiam ser utilizados em compras de valor baixo valor que não existem em introdução de PIME. Portanto, esta é uma situação que evoluiu, teve uma evolução, por força das diretivas, a partir do dia 1 de janeiro, o cartão de débito de serviços mínimos bancários passou a ser utilizado no espaço da União Europeia e, portanto, ainda não é o mundo todo, não é o estrangeiro, é uma parte do estrangeiro e eu queria perguntar aqui uma questão. Aliás, hoje, há 3 anos disse isso e hoje voltou a reincidir nesta ideia de que estas propostas do PCP, se aprovadas, teriam consequências extremamente negativas para o setor. Eu lembro, há 3 anos, quando dissemos que este serviço podia ser utilizado no estrangeiro. Não pode ser que isto seria um desastre em termos de ultrapassagem de crédito, descobertos, etc. Bem, isto entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, há 2 meses. Aconteceu algo mecatombo? com estes serviços mínimos bancários, os cartões de débito, é que agora as pessoas podem cruzar a fronteira, estão ali em Vila Real de Santo António, pegam no barco, vão a Ayamonte, até podiam fazer, utilizar do lado lá da fronteira. Aconteceu alguma hecatombe? Eu acho que não, o senhor engenheiro dirá se aconteceu ou não. Portanto, não vemos qualquer problema de alargar a utilização deste cartão, em geral, para o estrangeiro, como todos os outros cartões. A segunda questão, compras de baixo valor que não existem do PIN. Começou pelas portagens, depois surgiram outros serviços como o estacionamento e não tínhamos dúvidas, este tipo de operações vai aumentar, que aqueles que não requerem introdução de PIN, baixo valor. Ter um cartão de serviços mínimos bancários que não permita este tipo de operações, porque pode haver uma ultrapassagem de crédito, o cliente pode ter lá 0 euros e depois pagar uma portagem de 5 euros, ou o estacionamento de 2 euros. E, portanto, isto condiciona muito estes cartões, tornam-se uns cartões de segunda classe, que não interessam às pessoas e cada vez vão interessar menos. E, portanto, tinha que se dar aqui um passo, no sentido que os cartões de serviços mínimos bancários, cartão de débito, tivessem as mesmas características que os demais cartões e pudessem ser utilizados também nas operações de baixo valor, que não criariam de certeza, não era isso que ia destruir a banca ou criar, fazer com que a banca fosse ao colapso. São poucas contas, poucos cartões e as compras de baixo valor, os montantes são baixos. Portanto, não era isto que iria criar um problema, digamos, de solvabilidade à banca, obviamente. E, portanto, não se compreende como é que os bancos insistem em que os cartões de débito dos serviços bancários continuem a ser aqueles cartões esquisitos que não servem para coisas que qualquer pessoa quer utilizar. E pedir-lhe que, tendo em conta a experiência que correu agora com a introdução das diretivas, que pudesse refletir sobre esta matéria. Ficava-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Dou então a palavra à PB para respostas finais.
Eu tenho bastante que dizer, mas eu pedia primeiro aos meus colegas se têm algum, se querem fazer algum comentário sobre este tipo, sobre todas estas questões que foram aqui levantadas, e eu depois falaria a seguir, porque tenho bastante que comentar. Está bem.
Eu gostava de começar por dizer, como foi aqui dito por alguns dos senhores deputados, que neste regime dos serviços mínimos bancários é sempre bom termos presente o que é que está na gênese do mesmo, como foi dito aqui. Ou seja, isto é um regime que visa evitar a exclusão bancária e, portanto, visa proporcionar às pessoas que não têm, por várias razões, possibilidade de ter uma conta bancária, de a ter. E não nos devemos esquecer desse propósito, porque isso está na base de várias das características do regime, designadamente daquela que tal condição de acesso a este regime, que é as pessoas não terem outra conta bancária, porque é precisamente essa a razão de ser que está na base da criação deste regime, e também nalguma limitação cada vez mais pequena nos serviços que esta conta proporciona. E eu julgo que isto é muito importante ter presente, e isto é uma filosofia que não só informa o regime original do decreto-lei do serviço mínimo bancário, como também as regras que resultam da diretiva sobre contas de pagamento nesta matéria. E, portanto, este é a rácio da existência desta conta, e também tem que se ter presente que isto acontece e se impõe a entidades privadas. Os bancos são entidades privadas, têm de ser rentáveis, como foi explicado na intervenção inicial, têm que cobrar preços pelos serviços que prestam e, portanto, a circunstância de haver aqui um serviço que tem ou não tem comissões ou tem uma comissão extremamente reduzida tem que ser visto como uma exceção, não pode ser vista como uma regra, sob pena de transformarmos a banca num conjunto de entidades que não são rentáveis ou, eu julgo que era quase aí que estaríamos a chegar com a intervenção do Sr. Deputado do PCP, para um regime de quase preços administrativos. Não é esse o modelo que neste momento existe. Eu depois gostava só de fazer dois ou três comentários sobre um conjunto de questões concretas que foram abordados. Primeiro, um tema sobre a divulgação das contas de serviços mínimos bancários. O que a banca neste momento faz é dar cumprimento ao aviso do Banco de Portugal nesta matéria. Portanto, há um aviso do Banco de Portugal, que é o aviso 9 de 2017, que estabelece regras de divulgação destas contas. A banca está a cumprir este aviso. Eu acho que aqui compete ao Banco de Portugal essencialmente verificar se ele está a ser cumprido e se chegar à conclusão que a disciplina existente não é adequada, revê-la, mas já existe e é cumprida uma disciplina de divulgação dos serviços mínimos bancários. Gostava também de dizer sobre uma referência que foi feita às comissões de manutenção das contas e sobre se é ou não um serviço, que, pelo menos, a orientação que resulta da Europa, digamos assim, de um regulamento que já existe nesta matéria, para efeitos de padronização da terminologia e dos tipos de serviços bancários, é claramente no sentido de que a disponibilização de uma conta é um serviço em si mesmo. E, aliás, repare, para que exista uma conta, o banco tem que ter, tem que existir como tal, tem que ter meios informáticos, tem que fazer investimentos para dar informação às pessoas, ou seja, há um conjunto de...
Tem que se ligar aos outros bancos.
Tem que se ligar aos outros bancos, portanto, parece-nos inequívoco que há aí um serviço e que o serviço tem que ser remunerado. Claro, mas...
Pode estar num depósito a prazo e não estar na conta ordem.
Eu ainda, agora, passando a um conjunto de questões formatadas pelo Sr. Deputado do PS, eu não julgo que nós não temos, mas os meus colegas dirão, informação que permita estabelecer um nexo entre o alargamento, a criação da regra que permite a contitularidade contra os serviços mínimos quando as pessoas têm mais de 65 anos, se foi isso que gerou, que esteve na base do aumento destas contas. Admitimos que possa ter tido alguma influência, mas não temos números que permitam dar uma resposta rigorosa nessa matéria. Perguntou também qual é que seria o impacto no sistema de, digamos, da universalização destas contas de serviços mínimos. Claramente que o impacto seria, a nosso ver, por hipótese, todos os clientes bancários em Portugal se tivessem essa conta, havia uma diminuição muito significativa das comissões e, portanto, da rentabilidade dos bancos, isso parece-me claro. Sendo que nos estaríamos a desviar do propósito e, repito, daquilo que está na gênese deste serviço, que é posto ser uma exceção e não a regra. Foram colocadas várias questões sobre os cartões e designadamente pelo Sr. Deputado PCP agora no fim. A razão pela qual estes cartões, designadamente, não permitem estas operações, como referiu, de pequenos pagamentos, etc., é porque esses pagamentos funcionam, na gíria, desculpem a terminologia inglesa, offline, e funcionando offline podem gerar descobertos, o que é proibido pelo regime atual. E, portanto, o que os bancos fazem é agir desta maneira para não caírem numa situação de incumprimento da lei. Se for removido esse obstáculo, a nossa convicção é que essa dificuldade dos cartões não terem essa funcionalidade desapareceria. Portanto, os bancos não podem é cair numa situação de incumprimento de uma restrição expressa que neste momento existe na lei. Sr. Engenheiro, só mais dois comentários sobre a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu percebo o que diz, que no fundo o alargamento que se pretende com este projeto, uma das razões é permitir a pessoas que são contitulares numas contas, eu vou-lhe chamar comuns, poderem ter uma conta de serviços mínimos, só que, como há de compreender, se fosse introduzida essa regra, na prática iria levar à generalização da conta de serviços mínimos, porque obviamente os bancos não podem andar a distinguir se a pessoa que tem uma conta é contitular numa conta comum, ou é por favor, ou só para ajudar, e noutros casos em que não é. Portanto, acho que esse caminho é um caminho muito difícil de trilhar.
Sendo que os 65 anos estão garantidos.
É? Sendo que já existe a regra dos 65 anos. As minhas últimas notas eram sobre a intervenção da Sra. Deputada Cília Meireles e sobre o tema da conta de serviços mínimos e conta base. Eu acho que é muito importante o que referiu. Nós, primeiro, lembrar o que é a conta base. A conta base foi prevista numa orientação do Banco de Portugal, uma carta circular, para padronizar um tipo de conta e permitir a comparação entre comissões entre bancos. Não mais do que isso. Procurar agora que a conta base seja uma conta obrigatória e gratuita ou com comissões limitadas, não, a nosso ver, não faz o mínimo sentido e estaria, como referiu bem, a criar uma segunda figura de serviços mínimos bancários. Não tem sentido nenhum, iria criar uma confusão enorme e iria contrariar aquilo que foi o objetivo da conta base, que foi criar uma conta igual no sistema bancário que permita uma comparação de comissões. Aliás, sobre essa matéria, eu sei que há alguma descrença dos senhores deputados sobre a possibilidade de facto haver possibilidade de comparar comissões, mas eu julgo que agora é que é, porque com a diretiva das contas de pagamento, que um dos propósitos principais é de facto criar a comparabilidade entre comissões, e o que passa por alguma harmonização da terminologia, estão a ser desenvolvidos trabalhos, quer pelas autoridades europeias já, e também pelo Banco de Portugal, no sentido de enumerar e usar terminologia idêntica para um conjunto de serviços mais representativos e depois permitir comparar as respectivas comissões. Eu penso que agora apostaria consigo que agora isto vai mesmo para a frente. E, aliás, é no quadro desses trabalhos que, por exemplo, um dos serviços que provavelmente vai ficar tipificado é o da existência da conta, porque é considerado, quer pelas autoridades europeias, quer pelo Banco de Portugal, que isso é um serviço. Portanto, aí acho que vamos ter avanços significativos. E isso contribuirá, a meu ver, muito fortemente para ir no sentido que referiu, que é a de proporcionar uma efetiva e maior concorrência entre os bancos, que é claramente um instrumento, a nosso ver, privilegiado, para assegurar que, havendo concorrência, as comissões sejam ajustadas à realidade, porque se houver alguém que esteja a cobrar comissões abusivas, seguramente haverá outro banco para o mesmo serviço que poderá cobrar uma comissão mais baixa. E eu, por mim, eram as notas que queria dar.
Ia só completar esta informação dada pelo Seneval. Portanto, nós, na sequência da transposição dessa diretiva, tem toda a razão, Sra. Deputada, quer dizer, eu também não me entendia com aquele pressário, com toda a franqueza. E agora vai haver uma lista dos 10 serviços mais representativos, e estão lá todos estes principais serviços que temos falado aqui, que os Srs. Deputados têm falado, e, inclusivamente, o Banco de Portugal está a organizar um site comparativo, que as pessoas podem... O que é preciso é divulgar também estas coisas, não é? Quer dizer, os seus deputados também podem ajudar a divulgar estas coisas junto da população, não é? Quer dizer, eu, aliás, relativamente ao número de contas, eu digo, quer dizer, não há mais contas porque as pessoas não quiseram, porque não, de facto, abriram essas contas. Quer dizer, pode haver maior esforço de informação? Pode haver, mas quer dizer, mas não podemos obrigar as pessoas a abrir contas de serviços mínimos bancários, Sr. Deputado, não é? Quer dizer, não podemos obrigar as pessoas ou induzir as pessoas a dizer, olha, abre esta é que lhe convém e tal. Pronto. Agora, os bancos hoje já têm obrigações, nomeadamente, de aconselhar os clientes a subscreverem os produtos mais adequados para eles. Nem toda a gente precisa de abrir uma conta de serviços mínimos, não é? Como é evidente, há pessoas que podem pagar outras contas e podem fazê-lo, e se quiserem, continuarão a fazer. Mas, portanto, a comparação agora vai ter, de facto, eu acho que vai ter agora, vem aqui o Banco de Portugal, não é? Também falar sobre isto, e podem pedir os esclarecimentos nessa matéria, porque eu acho que vai haver uma real possibilidade de comparação, não meramente teórica, mas real, e portanto, vamos ver como é que isto vai funcionar, mas portanto podem dizer às pessoas que vai existir um site comparativo, os principais serviços, sim, mas com os principais serviços todos lá, com os preços que os bancos estão a praticar, e portanto, eu acho que... Bom... Nós não estamos nesse ramo de atividade, portanto não comento.
Eu ia só complementar aquilo que foi dito pelos meus anteriores colegas relativamente à questão que foi levantada pela senhora deputada Cília Meireles relativamente às práticas noutros países. E só para dar nota que a APB teve a oportunidade de fazer um levantamento daquilo que são as práticas de comissionamento nos outros países, e não querendo entrar nos valores que são praticados, mas posso desde já adiantar que nós comparamos bem, os nossos valores são genericamente abaixo daquilo que são os valores praticados nos outros países, mas eu acho que esse não é o foco da questão, aquilo que interessará é mais em termos de práticas, e posso dizer que relativamente à comissão de manutenção, ela existe e como tal, como remuneração pelo acesso e disponibilização da conta, na generalidade dos países, e os valores anuais em todos, e os valores praticados são genericamente acima dos valores praticados em Portugal. Os valores que temos remontam a 2015, mas posso dizer que, por exemplo, no Reino Unido equivaliam a 395 euros por ano. Tudo bem, por isso mesmo é que eu disse, a prática, aqui mais importante do que valores é a prática, mas posso dar só como indicação, posso não dar estes valores, porque eu acho que o que é relevante é dizer a prática existe. A Comissão de Manutenção existe em todos os países e como tal, remunerando apenas a disponibilização da conta e o acesso à rede de serviços. Depois, relativamente às comissões de anuidade dos cartões de débito, ela também existe e aqui damos uma nota que é, em Portugal, por via da proibição que existe de cobrança nas operações em multibanco, a anuidade dos cartões de débito é a única receita que os bancos conseguem extrair de operações associadas a cartões. Quando nos outros países existe a anuidade do cartão de débito e os valores estão acima dos nossos, em alguns casos em linha com os nossos, mas depois há a possibilidade de cobrar pelas operações realizadas em multibanco. E essa é uma diferença substancial face àquilo que passa em Portugal, onde os bancos estão proibidos, por via do Decreto-Lei 3/2010, de cobrar operações em multibanco. Portanto, esta faz toda a diferença. E não são só operações de pagamento ou de levantamento, são também, por exemplo, consultas de saldo. As consultas de saldo forem feitas numa rede fora daquela que é a rede do cartão, do banco emissor do cartão, estão também sujeitas a uma comissão. E, portanto, esta nota de que em Portugal a única receita que os bancos extraem dos cartões de débito e da multiplicidade de serviços que estão associadas é a anuidade do cartão. E, portanto, era esta em termos... Depois, era esta questão também, mas já foi explicado, não se pode confundir serviços mínimos bancários com conta base. A conta base é uma realidade que foi instituída pelo Banco de Portugal, visa apenas a comparabilidade. Não conseguimos encontrar em nenhum outro país da Europa uma conta com o mesmo propósito. De facto, há contas, por exemplo, em França, que se chamam conta base, mas ela é verdadeiramente uma conta com características básicas, naquilo que é a definição da Diretiva das Contas de Pagamento e, portanto, é importante não se aqui confundir conceitos. Portanto, eram estas só estas considerações mais gerais relativamente a práticas de comissionamento.
Posso acrescentar aqui? Relativamente ao que disse a Catarina, isto é muito importante, o que a Catarina disse. Provavelmente, se não tivéssemos uma lei que não existe em mais nenhum país da União Europeia, que proíbe todas as operações em ATM, que não é só levantamentos, mas todas as operações, as comissões de manutenção podiam ser mais baixas, Sr. Deputado. Mas temos esta lei, não é tirar com a mão, são serviços que o banco está a prestar. São serviços, aí não há dúvida nenhuma, não tem dúvida que são serviços que o banco está a prestar com grande comodidade para o cliente. E já agora também, relativamente à observação do PS, de facto nós temos aquela limitação das transferências por online, mas os clientes dos bancos podem fazer as transferências que quiserem em ATM e não pagam nada. Não pagam nada e aí não há limite nenhum, Sr. Deputado. Portanto, também temos que ver... Esse livro 12 é para transferências online. Unicamente para transferências online. Portanto, pronto, admito que pode haver... Isso é um problema de interpretação da lei, eventualmente, mas de facto não é aquilo que de facto o PCP propõe, que é a descaracterização completa destas contas. É um serviço universal, não é? No fundo seria um serviço não universal, gratuito, ou praticamente gratuito. Quer dizer, mas isso é que nós não podemos aceitar.
Então, permite-me agora... Bom, eu tenho várias considerações a fazer. A primeira continua a ser de caráter geral, mas em função do que tem vindo aqui a ser discutido, eu tenho que remeter para a questão fundamental que coloquei logo no início, que é se vivemos, de facto, numa economia de mercado, em livre concorrência, com liberdade contratual defendida pelo Estado de Direito e pelo Direito Europeu. Quando se procura legislar no sentido de impor restrições administrativas a uma determinada atividade, discriminando-a em relação a qualquer outra atividade, indiscutivelmente que alguma coisa não está correta. A preocupação social tem toda a razão de ser. E uma vez mais repito aquilo que tenho dito, o sistema bancário tem procurado corrigir as suas atuações que não são ou transparentes ou completamente percebidas pela população, no sentido de ser, de facto, uma atividade cada vez mais confiável. Bom, esta, portanto, é a introdução inicial. Estamos ou não estamos a viver numa economia de mercado? E se estamos a viver numa economia de mercado, devemos atuar de acordo com as regras de uma economia de mercado. A conta de serviços mínimos bancários, de facto, foi criada por razões claramente identificadas com evitar a exclusão financeira e permitir a inclusão financeira de pessoas que tinham dificuldades em estabelecer uma conta bancária e ter, portanto, acesso às infraestruturas que o sistema bancário oferece. Por isso mesmo, porque se destina basicamente a contribuir para a inclusão financeira de um estrato de população que tem dificuldades, foi definida de acordo com um conjunto de regras que não permitissem a sua generalização, porque a sua generalização vai contra exatamente aquilo que uma economia de mercado define. Pronto, esta é a primeira coisa que eu acho que é fundamental entender. É a gênese da criação da conta de serviços mínimos bancários está intimamente ligada à inclusão financeira. A segunda questão é que tem havido várias alterações à lei, muitas delas principalmente orientadas no sentido de permitir aquilo que é o crescimento da adesão à conta de serviços mínimos bancários. Ora bem, aquilo que está no âmago desta questão é muito mais a capacidade do cidadão conhecer a existência, que o cidadão que tem condições para aderir a uma conta de serviços mínimos bancários tenha conhecimento da possibilidade de o fazer, mas não procurar uma generalização que só tem, na realidade, uma finalidade, que é contribuir para que o pagamento daquilo que é legítimo na atividade, que é a cobrança de comissões, e já entraremos aí largamente sobre essa matéria, seja estendido a todos e praticamente ninguém, ou a grande generalidade, não pagar a chamada justa comissão. Em terceiro lugar, foi aqui referido também que a comissão de manutenção de conta, se é um serviço ou não é serviço. E sobre essa matéria é a própria EBA, e são as entidades europeias que dizem expressamente o seguinte, através das guidelines da Autoridade Bancária Europeia emitidas em março de 2015. Dão-se instruções claras às autoridades competentes para considerarem a disponibilização e acesso a uma conta de depósitos à ordem como um serviço, sendo a comissão a ele associada designada de comissão de manutenção. Eu já expliquei aqui o que é que esta comissão de manutenção cobre. Qual? O custo do investimento nas infraestruturas. O custo relacionado com a atualização, a manutenção das infraestruturas. O custo relacionado com o serviço que os próprios empregados prestem no seguimento da conta que o cliente abriu. Portanto, todo este conjunto de serviços, e podia continuar por aí fora, estão integrados na comissão de manutenção e são serviços efetivos prestados aos cidadãos. Depois, há outro tipo de comissões e sobre a matéria de comissões eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte. Outras atividades económicas, como a eletricidade, a água, o gás, cobram taxas de acesso à disponibilização desse tipo de atividades. Quando eu tenho um interruptor de eletricidade, eu posso tê-lo completamente desligado, não gastar um watt de consumo de eletricidade, mas tenho sempre que pagar a taxa de utilização, pelo facto de estar ligado à eletricidade. Não, tudo isto corresponde à cobertura de investimentos de natureza geral para a criação das infraestruturas que são colocadas à disponibilização dos cidadãos. Depois, em relação à percepção que existe em relação a uma subida do montante de comissões, os dados estatísticos mostram rigorosamente o contrário. Portanto, quando aqui foi referido numa outra sessão que estas comissões estavam a disparar da ordem dos 50%, dados recentíssimos do Banco de Portugal, as comissões por serviços bancários prestados em dezembro de 2016 somavam, e eu estou aqui só estou a falar a estes serviços, porque há um conjunto de comissões, como os serviços bancários prestados, as garantias prestadas, as operações de crédito, as operações realizadas com títulos, os compromissos perante terceiros, outros rendimentos de serviços e comissões, tudo isto é definido pelo Banco de Portugal, são vários tipos de comissões que são, na realidade, cobradas pelo sistema bancário. Exclusivamente aquelas que dizem respeito aos serviços bancários prestados, e eu não vou começar em 2000 para não vos aborrecer, mas começando em 2011, elas somavam 1.385 milhões de euros. Em dezembro de 2012, 1.548 milhões de euros. Em 2013, 1.454 milhões de euros. Em 2014, 1.212 milhões de euros. Em 2015, 1.333. E em dezembro de 2010, 1.353. Bem abaixo dos 1.549 registados em dezembro de 2012. E isto são as brutas, não são as líquidas sequer. Portanto, há uma percepção errada estabelecida de que estas comissões têm vindo a aumentar significativamente no sistema bancário. Depois, em relação ao impacto no sistema bancário de fazer uma aprovação de uma proposta de lei como é que foi sujeito, já aqui foi dito, o impacto naturalmente está muito relacionado com uma generalização que tem uma finalidade que é exatamente estabelecer uma redução ou quase que uma gratuidade neste tipo de contas. Ora bem, nós vivemos, quando também se refere que tem havido muitos abusos da parte dos bancos, eu não vou pôr em causa que uma ou outra questão seja de facto eventualmente sujeita a dúvidas, a críticas, etc, etc. Vou falar na generalidade e principalmente em relação a este tipo de contas. Com que fundamento é que se cobram certas comissões? Foi aqui colocada a questão. Nós nessa matéria temos, desde logo, a primeira questão que se coloca é de legitimidade. É completamente legítimo, como em qualquer outra atividade económica, as instituições bancárias cobrarem comissões pelos serviços prestados. Segunda questão, comparabilidade. Essa comparabilidade internamente é completamente assegurada pela obrigatoriedade que os bancos têm de publicitar as comissões que praticam e mais, com a conta de características base, com a conta base, ela foi exatamente criada para assegurar essa comparabilidade. Terceira questão, uma questão de concorrência. Há concorrência efetiva? Exatamente a comparação entre bancos que não cobram nada, porque pela sua política comercial entenderam por qualquer razão que não devem cobrar este tipo de serviços, e outros que cobram muito mais do que, por exemplo, a média de todos os outros, temos uma efetiva situação de concorrência em Portugal que não pode ser posta em causa, porque ela existe mesmo. Terceira questão, level playing field com a Europa. Já aqui foi dito, se compararmos a situação vigente nos outros Estados-membros da União Europeia, este tipo de comissões existe em todos eles e Portugal está no quartil inferior dos valores enquadrados, de acordo com dados que neste momento estamos a atualizar, que é para, o mais rapidamente possível, termos uma noção exata do que se passa depois da entrada em vigor da PAF. Mas até lá, e pelos últimos dados que nós recebíamos, as comissões praticadas em Portugal são francamente inferiores às praticadas nos outros Estados-membros. E essa comparação das paridades de poder de compras, embora nós até também as façamos, não se pode colocar desta maneira, porque nesse tipo de situações, tudo aquilo que compramos devia ser considerado em função da paridade de poder de compra. Isso é uma situação irreal, não pode existir. Eu compro qualquer tipo de produto, uma camisa, etc, etc, não vou ter um preço de uma camisa em função da paridade de poder de compra. Quer dizer, este tipo de argumento não é um argumento verdadeiramente válido nesta matéria. A outra questão que foi levantada, que é a que tem que ver com o número de contas ainda ser significativamente baixo, os bancos cumprem aquilo que devem cumprir. Têm nas suas agências, nos seus sites, etc., divulgação da existência destas contas. Na fase inicial, na gênese deste problema, a adesão dos bancos foi definida na altura pelo Poder Político como voluntária. E os bancos aderiram voluntariamente, quase todos. Apesar disso, a Assembleia da República entendeu que devia torná-la obrigatória. Não acho que isso tenha trazido qualquer vantagem adicional, porque os bancos já a praticavam. Mas pronto, entendeu que o devia fazer. O ser voluntário é muito curioso, porque esse é o espírito da lei europeia. É exatamente ser voluntária. A lei europeia não obriga, a lei europeia atribui ao Estado-membro o dever de tomar em consideração a necessidade da inclusão financeira dos cidadãos. E cada Estado-membro deve definir a maneira de o fazer. E uma delas é o próprio Estado, que pode ou não pode apoiar e subsidiar um tipo de atividade desta natureza. Há Estados-membros europeus onde só um banco é que abre contas desta natureza. Não obrigatoriamente em todos os bancos. Portanto, nós nesta matéria somos muito mais rígidos do que a generalidade dos outros Estados-membros europeus, embora haja outros que sigam exatamente métodos que são bastante comparáveis com os nossos. Quanto a certo tipo de observações relacionadas com cotitulares, eu entendo que algumas situações justifiquem perfeitamente a existência de cotitulares das contas. Agora, isso não deve permitir constituir abusos em relação àquilo que é o objetivo da criação da conta. Uma vez mais, esta questão é uma questão que me parece da maior importância. Finalmente, a questão de proibir a comissão de manutenção de conta, como foi aqui eventualmente falado, eu penso que não foi sugerido, mas foi falado, eu creio que isso é pura e simplesmente um atentado à economia de mercado e ao Estado de Direito. E, portanto, do meu ponto de vista, isso é completamente inaceitável. Finalmente, e para terminar, porque a minha intervenção já está longa, eu não queria deixar de chamar a atenção, uma vez mais, para que o sistema bancário português passou por uma década muito complicada, muito difícil. Precisa de gerar resultados. Tem três tipos de proveitos possíveis. Os que resultam da margem financeira, os que resultam das comissões e os que resultam das operações financeiras. A margem financeira é que está condicionada pela política monetária da União Europeia. As operações financeiras são resultantes de atividades que não têm caráter regular. São, não digo extraordinárias, mas são ocasionais. As comissões são uma fonte legítima de obtenção de receitas e, de acordo com a lei da concorrência, não deve haver, em relação a preços, nem plafons, nem floors. Isto é profundamente contrário às regras da concorrência e às regras de funcionamento de uma economia de mercado. Portanto, o sistema bancário está, neste momento, com alguma recuperação. Devemos estar, neste momento estão a sair os resultados ainda do ano passado, mas devemos estar com o return on equity, que deve andar à volta dos 2% e tal, 3%, mas enfim, este número vai ser naturalmente depois ajustado em função da realidade.
está muito longe do custo de capital que em Portugal deve andar à roda dos 10%. Portanto, isto, por um lado, desincentiva investidores e eventuais necessidades de reforço de capital dos bancos e, por outro lado, são rentabilidades que contribuem muito pouco para a geração orgânica de capital que os bancos necessitam para fazer face não apenas aos seus problemas do passado, mas principalmente àquilo que tem a ver com o que é a banca do futuro. Portanto, é, do meu ponto de vista, absolutamente necessário ponderar sobre qualquer tipo de atuação que, na realidade, não esteja de acordo com o objetivo fundamental, porque tem que ser fundamental para o país que necessita de investimento e precisa da continuação de um crescimento económico sustentado e, se possível, ainda superior ao bom resultado obtido este ano, sem que haja uma banca suficientemente forte para apoiar esse crescimento. Sr. Deputado.
Muito obrigado, mais uma vez à APB. Portanto, damos assim por terminada a nossa audição. Obrigado. Obrigado. Ora, antes de mais, muito boa tarde. Estamos no grupo de trabalho que trata o tema das contas base, comissões bancárias, no âmbito daquilo que é a atividade da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa. Vamos realizar hoje a audição à APB no seio dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos a todos os clientes bancários, o projeto de lei do PCP 637, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários, e depois ainda, embora já tenhamos no passado efetuado uma audição sobre os restantes diplomas, se eventualmente a APB, até porque já tem algum tempo e se as circunstâncias mudaram, podemos ainda abordar o projeto de lei 92, se tiverem alguma coisa a acrescentar, naturalmente, da iniciativa do PCP, que determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de depósito à ordem padronizada, designada de conta base, e proíbe a cobrança de comissões, despesas e outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. O projeto de lei 90, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo, e o projeto de lei 83, também do Bloco de Esquerda, que assegura a gratuidade da conta base. Temos ainda o projeto de lei 52, da iniciativa do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais. Desde já saúdo o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Engenheiro Faria de Oliveira e restante equipa aqui presente connosco. O modelo de audição penso que já conhecem, de qualquer forma iremos fazer então uma primeira intervenção por parte da APB na ordem dos 10 a 15 minutos para nos situar sobre estas questões. Depois uma ronda de intervenção por parte dos grupos parlamentares em torno dos 5 minutos, por forma a que possam colocar questões e depois, finalmente, de novo para responder às questões todas em conjunto, a APB dirá se assim o pretender fazer. Mais uma vez, Sr. Engenheiro, saúdo pela ajuda que nos vem sendo dada ao longo dos últimos anos relativamente a esta temática, é sempre um parceiro para a discussão destes temas e passar-lhe então a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais nada, os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi feito para ser aqui ouvidos. Antes de me pronunciar sobre os 6 projetos de lei objeto desta audição, entendo que será importante fazer um ponto prévio sobre a situação atual do setor bancário nacional. Já tive a oportunidade de referir em anteriores audições, em sede desta comissão, que o sistema bancário português foi sujeito a um choque muito severo na sequência da crise financeira internacional e da crise da dívida soberana e do subsequente prolongada e forte concentração da economia portuguesa. A este violento choque recessivo acresceram praticamente em simultâneo os choques derivados de um novo e mais exigente quadro regulatório e a perda de reputação do setor, a que se juntaram mais recentemente a revolução digital e comportamental. Mas os bancos trabalharam intensamente na sua reestruturação e podemos afirmar que o setor se fortaleceu e está hoje bem melhor. Cumpre em especial destacar o reforço dos rácios de capital, que quase duplicaram em relação aos níveis de 2011, e a melhoria da robustez dos balanços das instituições. Mas apesar destes desenvolvimentos positivos, que exigiram esforços significativos por parte das instituições e um forte compromisso dos seus acionistas, incluindo o Estado, o setor enfrenta ainda importantes desafios, os mais relevantes dos quais são a recuperação da rentabilidade, a capacidade para atrair capital e a revisão dos modelos de negócio e, naturalmente, o acompanhamento de toda a área da regulação e da supervisão. Começando pela recuperação da rentabilidade, esta exige forte melhoria de proveitos e uma continuada redução de custos. O segundo desafio prende-se com a capacidade de atrair capital privado, que se encontra intimamente relacionada com a rentabilidade. O terceiro, com que o setor se depara, diz respeito à revisão dos modelos de negócio. Alguns dos senhores deputados tiveram a oportunidade de estar presentes no Banking Summit, que teve lugar na semana passada, e de ouvir a opinião de reputados especialistas nacionais e internacionais sobre os importantes e significativos desafios que a transformação digital coloca ao setor bancário. A revisão dos modelos de negócio procura dar resposta às novas tendências e comportamentos dos consumidores e aos desenvolvimentos tecnológicos, em particular os que respeitam à banca digital. O contexto em que o setor opera, tanto do ponto de vista regulatório e de supervisão, como do ponto de vista de concorrência, com o aparecimento de novos operadores e o florescimento de novas fontes de financiamento, coloca ainda mais pressão na necessidade de revisão destes modelos. E todas estas alterações requerem investimentos significativos e profundas reestruturações, sendo uma fonte adicional de pressão sob o desafio da recuperação da rentabilidade. O setor bancário nacional enfrenta, pois, importantes e exigentes desafios que acabei de enumerar. Ora, as iniciativas legislativas aqui, hoje em apreciação, se aprovadas, teriam consequências extremamente negativas para o setor e seriam um enorme bloqueio ao caminho que o setor procura e terá de percorrer se pretendermos ter, como eu penso que será o interesse de todos aqui presentes, um sistema bancário forte, robusto e moderno, capaz de continuar a servir as famílias, as empresas e a economia e a competir num mercado que é cada vez mais global. Como em qualquer outro setor da atividade, a banca depende das receitas que gera para suportar os custos em que incorre. Com uma importante diferença, no setor bancário, a acumulação sustentada de resultados positivos é absolutamente essencial para a geração orgânica de capital e para o reforço da solidez e da competitividade do sistema financeiro, que a todos importa. Os projetos dos grupos parlamentares do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda pretendem ir de encontro a preocupações sociais legítimas, mas eles espelham também opções por modelos políticos e principalmente socioeconómicos dos partidos que os propõem, de acordo com as ideologias e as estratégias que seguem. No seu âmago, está de facto a rejeição da economia de mercado, da livre concorrência, do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual que estão consagradas na Constituição e no direito europeu. Desconsideram assim a natureza privada das instituições, desrespeitando os seus direitos fundamentais. As propostas apresentadas configuram um entorce aos princípios da liberdade de iniciativa económica privada e de proporcionalidade, apresentando-se como um elemento normativo incompatível com o exercício da atividade bancária aberta à iniciativa privada e em regime de livre concorrência. Mas mais, envolvem uma discriminação clara de uma atividade económica em relação a qualquer outra, sem que se encontre qualquer fundamento para tal diferenciação de tratamento. E pretende-se ir ainda, além do quadro legislativo e regulatório europeu aplicável ao setor financeiro, já de si extremamente exigente. Recordo-se que os bancos nacionais operam num mercado que é cada vez mais integrado e que, por esse motivo, deve estar sujeito às mesmas condições àquele que é um objetivo central da União Bancária, a existência de um level playing field. É incompreensível agravar ainda mais o contexto em que opera a banca portuguesa, quando esta entrou no novo quadro regulatório de supervisão em situação de manifesta desvantagem face aos seus pares. Medidas desta natureza privam os bancos dos instrumentos de uma gestão sã, prudente e eficiente e põem em causa os princípios fundamentais que conduzem à solidez das instituições e à estabilidade financeira. Acresce que as iniciativas que visam transferir para entes privados que desenvolvem atividade no setor financeiro a obrigação de garantir serviços financeiros básicos sem a devida contrapartida por parte do Estado, mas fazendo-os suportar os respectivos encargos, são inaceitáveis no Estado de Direito e desconformes à Constituição. Senhor Presidente, Srs. Deputados, procurar compreender e enfrentar a realidade é um esforço que a todos deve ser exigido para construir uma sociedade mais próspera e mais justa. Estamos a entrar numa nova era para a banca, numa nova maneira de fazer banca. Mas a banca continuará a ser sempre o coração da economia. São os bancos que guardam o dinheiro dos contribuintes, que agregam e transformam as poupanças em crédito, financiando a economia e os cidadãos. Manter esta missão fundamental do sistema bancário de forma sustentável exige bancos fortes, rentáveis, modernos e confiáveis. Os bancos têm de suportar custos, obter receitas, gerar margem que permita uma rentabilidade superior ao custo de capital, têm de realizar avultados investimentos, sendo de salientar os que derivam do novo contexto ditado pela era digital. Por um lado, têm de satisfazer clientes digitais, clientes tradicionais e mistos, o que se traduz na necessidade de manter infraestruturas que permitam dar respostas a todos, aos clientes que depositam nos balcões, aos que levantam dinheiro nestes ou na rede multibanco, aos que fazem transferências eletrónicas, aos que pedem aconselhamento para fazer aplicações e aos que querem obter crédito. Por outro lado, existe a concorrência de novos players, com estruturas de custos muito inferiores e ainda não sujeitos às mesmas regras, que utilizam as infraestruturas dos bancos gratuitamente, ficando apenas com os proveitos. A nova banca precisa, pois, mais do que nunca, de ser rentável. Ora, há uma percepção muitas vezes distorcida da realidade, em particular quando se fala de comissões. As comissões bancárias são inteiramente legítimas enquanto contrapartida por serviços bancários prestados. E cada banco define-as de acordo com as suas políticas e estratégias, sendo obrigado a publicar os respectivos valores máximos. Há mais cabal concorrência e efetiva transparência e há uma supervisão comportamental exigente por parte do Banco de Portugal. Passando agora para os comentários na especialidade, vamos apenas pronunciarmos sobre os projetos de lei sobre os quais a APB ainda não teve a oportunidade de ser ouvida, constando do anexo à presente comunicação os comentários que tivemos a oportunidade de transmitir sobre os restantes na audição de 29 de março de 2016 e que mantemos na integralidade. Em relação à proposta de lei 637-13-3 do PCP, através de mais esta alteração ao regime jurídico dos serviços mínimos bancários, aprovado originalmente pelo Decreto-Lei nº 27C-2000, de 10 de março, o projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Comunista pretende, em primeira linha, eliminar a única condição atualmente estabelecida na lei para a titularidade de contas de serviços mínimos, isto é, a insuscetibilidade de ser titular de outras contas no sistema bancário português, passando a restrição a respeitar apenas à titularidade de outras contas de serviços mínimos. Relembre-se que o regime de serviços mínimos bancários foi recentemente, mais uma vez, alterado pelo Decreto-Lei de 107-2017, 30 de agosto, que transpôs para o ordenamento interno a Diretiva das Contas de Pagamento, na parte em que este instrumento normativo regula o acesso a contas de pagamento com características básicas, em cujos trabalhos foi necessariamente ponderado o condicionalismo que agora se pretende suprimir, nada justificando que, passados apenas poucos meses, se esteja a reintroduzir o debate da questão em mais uma manifestação de uma indesejável instabilidade legislativa. Importa neste ponto notar que a transposição da mencionada diretiva veio alargar consideravelmente o âmbito dos serviços incluídos na conta de serviços mínimos bancários, nomeadamente alargando o âmbito geográfico dos mesmos a toda a União Europeia e no domínio das transferências, passando a incluir transferências interbancárias. Acresce que o regime dos serviços mínimos vai além do diretiva, nomeadamente na obrigatoriedade de disponibilização de contas de serviços mínimos bancários por todas as instituições de crédito que recebem depósitos, não tendo igualmente sido utilizada a faculdade prevista na diretiva de diferenciação do comissionamento da conta em função do nível de inclusão bancária do consumidor, designadamente prevendo condições mais favoráveis para consumidores mais vulneráveis sem contas bancárias. Relativamente à ideia exposta pelos proponentes do número relativamente reduzido destas contas, há que sublinhar o sinal positivo dado pela tendência sempre crescente do número de contas de serviços mínimos bancários que, neste momento, de acordo com informações do Banco de Portugal, se cifra em mais de 44 mil contas, ou seja, um acréscimo de 28% face ao ano anterior. Ora, com a projetada eliminação do traço distintivo que caracteriza as contas de serviço mínimo bancário desde a sua origem, a limitação da titularidade de contas no sistema, refira-se igualmente permitida pela diretiva, estar-se-ia a descaracterizar completamente estas contas, que poderiam assim difundir-se pela generalidade dos clientes dos bancos, independentemente da sua necessidade de inclusão bancária. Para além do claro esbatimento da justificação desta figura jurídica como meio de inclusão social, esta alteração abriria a possibilidade real de uma distorção da concorrência, em que os clientes poderiam concentrar em determinada conta, em certa instituição, os serviços legalmente incluídos nas contas de serviços mínimos bancários, a fim de beneficiarem da inerente tarifa mínima ou nula, mantendo outras contas em outras instituições para outro tipo de operações ou serviços. Mais, gerar-se-ia uma incongruência ao permitir-se que uma mesma pessoa, que não tem aparentemente dificuldade em pagar comissões a preços de mercado por determinada conta, beneficie de preços tabelados numa outra conta que, não temos dúvidas em afirmar, se situam abaixo do respectivo custo. A conclusão que se poderia então retirar é de que são certos serviços que são discriminados e estigmatizados relativamente a outros, em matéria de respectiva remuneração, o que nos leva ao último ponto que queremos assinalar. Nos serviços mínimos bancários encontramos um conjunto de serviços, incluindo a própria abertura e manutenção de conta, que se revestem de elevado valor para os clientes e que, de algum modo, se vão mesmo tornando indispensáveis para os membros, como de todos os lados se vem reconhecendo. Mas não existe qualquer nexo lógico entre a essencialidade destes serviços para os clientes e a respectiva gratuitidade ou extrema subsidiação, confusão mais uma vez presente na fundamentação do projeto, que ignora que a qualificação de certo serviço como serviço público deverá envolver soluções coerentes com essa qualificação em matéria de respectivo financiamento. Com efeito, sempre que esteja em causa um interesse público, a entidade que deverá subsidiar tais serviços deverá ser o próprio Estado. Na verdade, a prestação destes serviços envolve custos muito significativos para os bancos, por exemplo, os de pessoal, os de tecnologia, os de processos, os da utilização de infraestrutura, os de equipamentos, como os estudos sucessivamente divulgados pelo Banco de Portugal revelam, e que tenderão a aumentar em função de novas exigências regulatórias em matérias de segurança, operações de pagamento, proteção de dados pessoais dos clientes, prevenção de branqueamento de capitais e da necessidade de introdução de novas tecnologias, também aqui em parte, decorrentes de imposições regulamentares de abertura de contas bancárias a terceiros e de exigências de reachability, interoperability, no contexto dos sistemas europeus de pagamentos. Por outro lado, tem de ser reafirmada com toda a clareza a inquestionabilidade de, como a qualquer outra empresa, ser lícita aos bancos e, mais do que isso, indispensável dada a necessidade de serem rentáveis a bem da capacidade de geração orgânica de capital e da atração de investidores e, em última instância, de estabilidade financeira, adicionar uma margem aos custos em que incorrem pelos serviços prestados e cujo montante deverá resultar do funcionamento do mercado em regime de plena concorrência. O aumento proporcional da parte das comissões por serviços prestados no conjunto das receitas dos bancos, longe de constituir motivo de contestação, como parece resultar da exposição dos motivos de projeto, pode funcionar como um fator de estabilidade e de equilíbrio financeiro das instituições de crédito, contribuindo assim para a prevenção de crises bancárias, em virtude de tais rendimentos não se encontrarem sujeitos às cíclicas flutuações conjunturais que afetam outras operações, com especial relevo para as operações de crédito. Em relação ao projeto de lei 774-12, terceira do Bloco de Esquerda, que alarga o acesso e cobertura dos serviços mínimos bancários, vai no mesmo sentido do anterior, que, não estando formalmente incluído nesta audição parlamentar, não queremos deixar de comentar, dada a estreita conexão que revela com o projeto do PCP que acabámos de apreciar. Esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda...
Permita-me só uma pequena observação. Esse projeto
não está
ainda
discussão.
Não está em discussão.
Então,
se olhar, portanto, presidente. Não fará muito sentido. Naturalmente, vamos pedir a vossa opinião, posteriormente.
Mas posteriormente.
Não sei sobre a forma da audição, em princípio, okay. O tema é conexo com este.
Sim, sim.
Veremos, mas ainda não está em discussão,
então,
não valerá a pena.
Dou por terminada a introdução.
Obrigado.
O resto está no documento que distribuímos a todos os grupos parlamentares.
Portanto, passando agora à ronda pelos grupos parlamentares. Eu, apesar de ser coordenador do grupo de trabalho, represento aqui o grupo parlamentar do PSD, portanto, deputado Carlos Silva, pelo PSD. Saúdo mais uma vez, a APB pela presença neste Parlamento. Os projetos de lei que aqui discutimos hoje, no fundo, tratam-se de processos que vão culminar de cerca de 20 anos de história em torno de um tema absolutamente necessário e que faz parte do cotidiano da vida de todos os portugueses, que é o acesso a uma conta bancária com serviços que o legislador, desde então, de 2001, considerou os mínimos essenciais para que qualquer cidadão não fique excluído do sistema financeiro e permite, a preços muito baixos, de baixo custo, o acesso não só à conta bancária, mas também a um cartão, a possibilidade de transferências e demais serviços que naturalmente os bancos permitem, naturalmente sendo pagos ao justo valor. Portanto, nessas circunstâncias houve várias alterações. E nós, Grupo Parlamentar do PSD, demos, na minha ótica, no último mandato, um contributo importante, aliás, em conjunto com o CDS, nas alterações introduzidas e que, na nossa ótica, levou a que, no espaço de, sensivelmente, 3 anos, de 2015 para cá, este número de contas de serviços mínimos bancários tivesse duplicado no sistema bancário. Acabámos por introduzir alterações importantes em 2015, no que toca a alguns obstáculos que impediam que mais cidadãos pudessem ter este tipo de contas no sistema bancário, como, por exemplo, os séniores e pessoas com necessidades especiais de acompanhamento poderem ter mais do que um titular na conta, a obrigatoriedade de todos os bancos do sistema financeiro fornecerem esta conta, porque até 2015 só os bancos que aderiam ao protocolo que existia de forma voluntária é que forneciam este tipo de serviço aos seus clientes. Obrigámos a que todo o sistema financeiro pudesse oferecer este tipo de serviço e acabou por se duplicar este número de clientes com este tipo de contas. Dirão, é pequeno, face ao todo o que é o sistema de contas, existem milhões no sistema financeiro, naturalmente, direi que sim. Há um papel muito importante que deve ser exercido, naturalmente, pelo Banco de Portugal, enquanto entidade de supervisão, que é o de pressionar, de alguma forma, as entidades bancárias no sentido de uma maior demonstração da existência deste tipo de produto aos seus clientes. Eu sei, porque vamos entrando nos balcões e já se vê de forma visível, mas ainda discreta, direi, esta informação relativamente aos serviços mínimos bancários. Não aparece naturalmente com o mesmo impacto de outros produtos financeiros que a banca destina aos seus clientes, mas eu acho que há aqui um papel de, não só de divulgação deste tipo de serviços, mas também de, é um outro papel que naturalmente a supervisão comportamental deve abordar, de padronização e harmonização até de alguns dos termos e da nomenclatura que existem em torno dos produtos financeiros que são oferecidos aos clientes. E essa componente de supervisão comportamental do Banco de Portugal, na minha ótica, ainda está longe de ser adequada para que mais pessoas possam vir a aderir. O que é importante aqui, na minha ótica, dizer é que, felizmente, hoje em dia, nenhum cidadão português está excluído no sistema financeiro porque precisa de uma conta bancária para receber o seu vencimento ou porque precisa de um cartão de multibanco para fazer um levantamento de operações. Discutiremos a proposta do PC, do PCP tem aquela proposta da eventualidade de o cartão multibanco poder ter a componente internacional para poder efetuar pagamentos no exterior. A DEC disse-nos na semana passada que isso já não era um impedimento, porque neste momento os bancos estão preparados para pagarem para online ao fim de semana o cartão, aquele cartão antigo nacional e o cartão internacional. Essa separação já não se estabelece, porque antigamente, há 7 anos atrás, portanto, um cartão nacional não tinha qualquer componente de crédito, não permitia a uma pessoa que não tivesse dinheiro na conta fazer qualquer levantamento. O cartão internacional tinha sempre aquele pequeno montante, até 150 euros, que no fundo o cliente poderia utilizar e depois acertaria as contas com o cliente cá no país. Portanto, se hoje já não existe essa limitação, ou parece-me que a proposta do PCP em torno da possibilidade de o cartão a ter nos serviços mínimos bancários ser um cartão de nível internacional, parece-me adequado. Não parece já adequado é que uma conta de serviços mínimos bancários seja uma conta que ofereça crédito a clientes que eventualmente não possam não ter esse tipo de necessidades. Ou até para eles um crédito na sua conta de forma involuntária possa constituir para si mesmo uma dificuldade de pagamento no futuro. Sabemos que famílias com baixos níveis de rendibilidade, um débito na sua conta de 150 ou 200 euros pode se transformar num inferno para a resolução deste tipo de problema. Portanto, mas o que é importante aqui dizer é que ninguém fica excluído e tratou-se também, na minha ótica, de medidas de justiça e equidade social. Mas as medidas na altura apresentadas não ficaram por aqui. Fomos, e aqui também peço a opinião da APB, um pormenor que era a possibilidade de os bancos apenas poderem cobrar despesas pela prestação de um serviço ao cliente. Parece-me que esta formulação na lei, ao que me dizem, não estará ficada suficientemente densificada e que haverá necessidade de se demonstrar o que é um serviço para que os bancos possam harmonizar este mesmo, o que é um serviço. Há aquela discussão se uma comissão de manutenção de conta é um serviço ou não. Na minha ótica, não é. Mas, no entanto, portanto, é uma questão que se coloca. Vá lá, que também por nossa ação, e depois coadjuvados pelo Banco de Portugal, se acabou as comissões de manutenção de conta em funções de saldos médios. Isso era, pareceu-me bastante importante, porque acabavam por ser prejudicados exatamente aqueles que mais necessitavam. E nessa circunstância foi outra das alterações. Mas há ainda uma das alterações que ainda não é cumprida, pelo menos no todo dos bancos. Penso que alguns bancos falam, mas nem todos o fazem, que é a emissão de uma fatura recibo anual relativamente às despesas em que os clientes bancários incorreram ao longo do ano. Isso era uma medida que era importante, na medida em que se estabelecia alguma transparência, estabelecia-se também alguma proteção aos consumidores, na medida em que permitia também a observância de uma certa concorrência entre os bancos, e nessa circunstância esse parece-me ser um papel muito importante que a banca deva realizar e que ainda não está de todo. Mas, objetivamente, se estamos a discutir estes diplomas, a razão fundamental é porque existem algumas comissões abusivas. E esta coisa de nós dirigirmos a um banco para levantar o nosso dinheiro e termos que pagar 5,15€, como agora no Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, parece-me abusivo. Assim como o facto de terem determinadas isenções para exatamente os mais desprotegidos, como os séniores e as crianças até aos 12 anos. Portanto, e para já, portanto, eram as notas que eu aqui deixava. Desculpa aos colegas porque me excedi um bocadinho no tempo. mas passo então a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Fernando Anastácio. Obrigado.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Associação Portuguesa de Bancos pela sua disponibilidade para estarem aqui connosco e colaborar na apreciação dos diplomas que estão hoje aqui em causa. Eu, como aliás já consta do vosso documento, e é um facto, já tiveram a oportunidade dentro de outros momentos se pronunciar sobre um conjunto dos diplomas aqui referenciados. Por isso, eu ia essencialmente colocar as minhas questões no âmbito dos projetos de lei do caso do PCP relativamente à temática dos serviços mínimos bancários portanto, há aqui um outro projeto, mas é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mas é tão só um projeto de resolução, não propriamente um projeto de lei, e, no fundo, versa mais sobre uma temática que é a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos, mas pronto, já podemos lá ir. Mas pronto, estas questões que, obviamente, já foram feitas aqui alguns considerandos sobre a evolução deste regime dos serviços mínimos bancários, particularmente sobre... Podemos, nesta perspectiva, ter sempre dois olhares para isto, ou que o copo está meio cheio ou está meio vazio, depende de onde, para onde olhamos. É um facto que é um regime já com quase duas décadas e é também um facto que, nos últimos tempos, nomeadamente nos últimos dois anos, que cresceu de uma forma significativa a adesão do número de subscritores destas contas de serviços mínimos. Hoje temos cerca de 44 mil, com crescimentos na ordem dos dois dígitos nos últimos anos. No fundo, as propostas que estão aqui em cima da mesa, uma delas, que é a do Partido Comunista Português, esta e agora, ainda apesar de não estar em discussão e não estar hoje ainda, mas o projeto que deu entrada do Bloco de Esquerda vai no mesmo sentido, é, no fundo, a criação quase de um sistema universal, digamos assim, em que qualquer banco terá que disponibilizar a um cliente uma conta de serviços mínimos, independentemente de ser titular de outras contas ou não. Ora bem, indo um pouco à génese do que esteve na origem deste princípio dos serviços mínimos bancários, de alguma maneira tinham aqui um princípio de inserção e de inclusão das pessoas dentro do sistema bancário. É à luz deste pressuposto que o temos analisado, sem prejuízo que, obviamente, estamos sempre disponíveis para irmos vendo como é que ele evolui, qual é que é a susceptibilidade de poder ser corrigido. Mas a nossa questão, a minha questão em concreto, neste momento, colocava-se, sem prejuízo também que já houve aqui uma abertura, como já foi aqui também referida, para a cotitularidade, por isso, a questão era em que medida esta possibilidade de cotitularidade, nomeadamente com pessoas que, idosos e pessoas portanto, com alguma dificuldade, possam, portanto, evoluir e foi, na vossa apreciação, foi relevante para o crescimento ou não da adesão a este tipo de serviços. Perguntar, obviamente, na vossa intervenção já houve aqui uma abordagem, mas qual é o impacto que vê, obviamente, no sistema bancário, relativamente a esta possibilidade, não digo de universalidade, mas que no fundo é isso, e como é que funcionaria e quais são, no fundo, na vossa perspectiva, as dificuldades que se podem colocar à existência de uma conta de serviços mínimos e a possibilidade de uma outra conta para contratar todos os outros quaisquer serviços, sem prejuízo que esses possam ser, obviamente, remunerados e cobrados pelo banco. Portanto, quais são as dificuldades? Ou, se é que vê vantagens, talvez não acredite muito nisso, mas as dificuldades que identificam relativamente a isso. E depois queria-me colocar aqui também numa outra questão que foi muito... que já foi também aqui tocada, que tem a ver com o problema dos cartões. É um facto que o cartão que é disponibilizado, tendo em consideração que ele não permite operações a débito, leva hoje... E nós aí temos consciência, acho que todos nós teremos consciência disso, que há cada vez mais serviços do nosso dia-a-dia, e tão só como um parque de estacionamento, por exemplo, ou uma portagem. Portanto, não há cidadão que não se confronte com esta realidade. E a pergunta, ter um cartão que não satisfaz isto, até que ponto para a Associação Portuguesa de Bancos vêem como possível e como que se encontre uma solução que permita resolver esta questão, porque de facto temos que reconhecer que ter um cartão de crédito. A questão relativamente às questões internacionais, a utilização no estrangeiro, penso que agora com a diretiva foi resolvida, ou pelo menos no quadro europeu, a questão deixou de ter a expressão que tinha, mas de qualquer maneira, mesmo no quadro interno, levanta-se aqui um problema precisamente de não ser o cartão não ter aquilo que se é uma utilização de um cartão de serviços mínimos mesmo, que isto, o tipo, os dois tipos que identifiquei como, utiliza-se, como necessidades de utilização justificam serem mesmo classificados como um serviço mínimo, na minha perspectiva. Portanto, essa, a pergunta é que queria deixar é até que ponto vê como se isso poderia ser suscetível de ser ponderado, ser enquadrado, se isso traz algum impacto significativo, porque na nossa perspectiva, de alguma maneira, víamos isso como útil e como justificativo da prestação do tal serviço mínimo, sem descaracterizar o conceito do que é a conta do... e a origem e a génese da conta dos serviços mínimos bancários, que é nessa perspectiva que nos colocamos atualmente. E para já, há pois aqui uma outra questão, mas esta aqui é mais ativa de tempo. Como já vocês já fazem também o afloramento do problema, que é a comparação com os outros regimes europeus e, portanto, qual é o número de operações que estão. Mas também há aqui as limitações nas transferências para estas, portanto, hoje não estou enganado, elas têm umas limitações das operações online e das transferências bancárias. No fundo, são cada vez mais estes meios de pagamento, até que ponto... Eu sei que noutros regimes europeus até há, se calhar, há uns mais restritivos que os nossos, outros não, mas depende, mas há limites. Até que ponto faz sentido, nesta lógica cada vez mais do pagamento digital, do pagamento de... quando termos aqui um condicionalismo tão marcado neste tipo de serviços que tem a ver com esta limitação, portanto, no fundo, estamos quase reduzidos a uma ou duas movimentos por mês, no fundo... 12 anuais?
12 mensais.
Mensais? Eu tinha ideia que não. Mas eu acho que só eu disse. Não, eu estava a ser num. Exatamente. Exatamente. É anual. São anuais, portanto, é um movimento mensal, no fundo. Ora bem, isso não nos parece assim, que de facto não faz muito sentido, face à evolução hoje dos. Portanto, e até. Diga? Pronto, é 12, não é? É 12. Exatamente. E, portanto, e até que ponto, portanto, no fundo, pedia à vossa sensibilidade a um aumento ou a um alargamento deste tipo de movimentos. Estamos a falar dos serviços mínimos, não é? Bancários, da inclusão dos serviços mínimos bancários. Portanto, eram estas questões que essencialmente queria gostava de conhecer. Exatamente. Não, mas estou-me a colocar dentro do plano do que é os serviços mínimos, o que é o pacote e a definição desse pacote. E na minha perspectiva, tenderei a reconhecer que uma transferência por mês, por uma conta de serviço, é reduzido. E por isso a pergunta é se, na perspectiva da Associação Portuguesa de Bancos, como é que encaram um alargamento do número de movimentos que se possam fazer neste quadro, mantendo, obviamente, a filosofia de um serviço mínimo bancário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo Bloco de Esquerda, o deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento o Engenheiro Faria de Oliveira pela apresentação que trouxe. As objeções que levanta, isto tem a ver com praticamente dois pontos. A questão da cotitularidade, das pessoas poderem ser titulares de mais que uma conta de serviços mínimos bancários. Isto, o que está aqui pensado subjacente a esta opção é a realidade da contitularidade. A maior parte das contas que existem tem mais que um titular, é uma tradição, tem a ver com a cultura. E, portanto, se uma pessoa, pelo facto de pedir a um amigo, um familiar, para ser contitular, deixa de cumprir os requisitos dos serviços mínimos bancários, se é legítimo, ou então essa pessoa que se oferece para ser cotitular vai ter que suportar os custos, também tem capacidade para suportar os custos da sua conta, mas por esse favor, digamos assim, ter que incorrer em custos adicionais, já não parece que seja viável. E, portanto, quando se fala em as pessoas terem mais que uma conta, é para este fim, para poderem ter um segundo titular, que por razões históricas e culturais é a regra, e isso não seja impeditivo de aceder a este tipo de serviço. Portanto, não está aqui este risco de generalização, de se contornar o uso das contas bancárias, não parece fazer muito sentido. E a outra questão tem a ver com o alargamento das operações que estão enquadradas neste tipo de conta. Bem, mas isto também faz parte da evolução da vida da sociedade. Há cada vez mais situações em que nos remete para a necessidade de recorrer à banca para fazer pagamentos, para fazer cobranças, em vários aspectos. Portanto, o recurso à banca é cada vez mais obrigatório. E, portanto, é natural que, respondendo a essa evolução da realidade, o leque das operações previstas nos serviços bancários também seja alargado, aliás, o que também tem acolhimento nas diretivas europeias. Obviamente que isto é tudo discutível, a delimitação concreta, portanto gostaria de ter algum comentário mais aprofundado sobre estas duas situações, sobre a questão da cotitularidade e este alargamento do leque. De resto, trouxe aqui algumas considerações de natureza política, também não é novidade, a banca faz política. Por um lado, aponta para haver aqui acusa o Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda e a do PCP também, de fazer discriminação da atividade bancária, mas mais adiante reconhece que a banca é o coração da economia. Ora, reconhece já esse caráter único desta atividade, portanto não é o Bloco de Esquerda que introduz essa discriminação. E é tão único, quando há problemas nos bancos, o Estado tem que ir acudir e injetar largos milhões, como aconteceu no passado, para evitar que os bancos vão à falência. Isso não acontece em nenhuma outra atividade, portanto, esse caráter único é, em si, discriminatório. É uma atividade de serviço público, é a base da economia, os bancos criam crédito, do nada, criam dinheiro, e, portanto, deve ser regulada, do nosso ponto de vista, devia ser gerida em nome do interesse público, pelos representantes legítimos do interesse público, que é o Estado, que é o Governo eleito, e não em nome do interesse privado. Por outro lado, a questão de que as comissões não cobrem os custos, bem, como é que se compreende que ao longo dos últimos 10, 15 anos os custos estejam a subir proporcionalmente à subida das comissões sobre as comissões de gestão das contas à ordem, com a redução dos quadros de pessoal, com a automatização, digitalização de processos, como é que se compreende que haja uma subida de custos destas operações administrativas? Claro que os custos gerais que os bancos têm vindo a registar, isso é outra situação. Não são os custos específicos que inerentes aos serviços que são prestados sobre uma conta de posto à ordem. Há também a crítica que eu ia trazer aqui da defesa do consumidor, que entende que a existência de uma conta à ordem em si não é um serviço, não deveria ser remunerado. O que deveria ser remunerado é cada serviço em concreto que é prestado com base nessa mesma conta. Não é a realidade que temos. Há um valor que é aparentemente arbitrário de comissões, independentemente da diversidade dos serviços que sejam aí prestados em concreto e da quantidade dos mesmos. Muito obrigado.
Obrigado pelo cumprimento do estabelecido. Pelo CDS, Partido Popular, a deputada Cecília Meirelles.
Obrigada. Sr. Presidente, eu queria cumprimentar em primeiro lugar a Associação Portuguesa de Bancos e serei breve, até porque muitas das questões que tinha para colocar já foram colocadas. A primeira que eu gostava de, sobre a qual gostava de vos ouvir e sobre a qual também já prestaram alguns esclarecimentos, mas eu gostava de perceber, porque muitos destes projetos alteram quer a conta de serviços mínimos, quer a conta base. E eu receio que, à medida que retiramos as restrições a estas, sobretudo à conta de serviços mínimos, se nós tivermos uma conta de serviços mínimos, basicamente sem nenhuma restrição, e se ao mesmo tempo, por exemplo, se proibir a cobrança de comissões de manutenção de conta na conta base, até que ponto é que faz sentido a existência das duas figuras? Eu pergunto, não será mais, até mais honesto do ponto de vista intelectual, dizer pura e simplesmente que se proíbem as comissões de manutenção de conta ou que se obriga cada instituição a disponibilizar pelo menos uma conta básica com um leque de serviços sem cobrança de comissão de manutenção de conta, porque é isso que está aqui em causa. Acho que é melhor, apesar de tudo, que se é essa a intenção, eu acho que é melhor que isso seja explicitamente dito e que é menos confuso para toda a gente que isso seja dito assim, porque às tantas temos 30 serviços mínimos bancários. Não faz sentido. Se entende que há um direito fundamental de cada cidadão de aceder a determinados serviços, então, eu acho que mais vale avançar-se por aí. Em segundo lugar, sobre a alteração que foi feita em 2015, dizendo que às comissões tinha que corresponder à efetiva prestação de um serviço. Bom, eu já tive a ocasião de dizer que a nossa intenção, pelo menos a minha, na altura em que legislamos, é que isso tivesse algum efeito. Eu creio que não teve. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma autocrítica que tem que ser feita. E, portanto, e em relação à petição que tem sido discutida da DECO, eu gostava de perceber exatamente que serviço é prestado que justifica a cobrança de uma comissão de manutenção de conta e que serviço é prestado no processamento da prestação do crédito à habitação, sendo que, se eu entendo bem, processamento é basicamente o devedor ou o mutuário pagar a prestação que contratou com o banco e que lhe é legalmente exigido que pague, sendo que ele pode ser executado se não pagar. Se é disto que estamos a falar. Porque compreendam que é difícil de entender, para não dizer impossível. E gostava também de perceber, e eu posso dar aqui outros exemplos de outras comissões que encontrei, como por exemplo num leasing imobiliário, uma comissão para pagar taxas de esgotos, para pagar taxas de IMI, para pagar, no fundo, para fazer face a obrigações legais que não estão na disponibilidade das partes. E em terceiro lugar, e também porque sempre que se fala em legislação bancária fala-se muito em normativos europeus e na necessidade de nós não criarmos um espaço em Portugal que seja completamente diverso daquele que existe aqui ao lado, sobretudo em serviços que são cada vez mais prestados de forma absolutamente virtual e digital e, portanto, até do ponto de vista da eficácia, ela pode ser diminuta. O que eu perguntava é como é que esta matéria funciona na maior parte, por exemplo, em Espanha, mas na maior parte dos outros países da zona euro e, sobretudo, quais são os valores das comissões cobradas. Porque grande parte desta questão surge também pelo facto de terem surgido muitas notícias dizendo que tinha havido um aumento, e um aumento bastante desproporcionado das comissões nos últimos anos, sobretudo face aos aumentos de rendimentos. E, portanto, eu gostava de perceber, em outros países, se têm noção do tipo de comissões que são cobradas e do seu valor, porque isso é uma matéria relevante. Porque, se de facto as comissões representarem um acréscimo desproporcionado e aparentemente inexplicado para o cliente bancário português face aos outros clientes bancários europeus, isso tem que ter uma explicação qualquer e tem que ter uma solução qualquer do ponto de vista legislativo. Por último, uma pergunta em relação à questão da concorrência, porque parece-me que a maneira mais óbvia de resolver este problema é haver uma efetiva concorrência entre bancos em matéria de comissões. E eu saliento que já há em Portugal, pelo menos uma instituição bancária que não cobra, pelo menos não as comissões mais da tal de manutenção de conta. O que eu pergunto é se é possível fazer-se esta verdadeira concorrência. Porquê? Porque para haver concorrência é preciso que as pessoas tenham pelo menos conhecimento das comissões. Eu tentei fazer e expliquei isso, um download das comissões, no caso foi da Caixa Geral de Depósitos, e são mais de 100 páginas. Eu gostava de saber se há algum cliente bancário que consiga comparar autênticas listas telefónicas de comissões, todas com nomes completamente diversos. E eu seguramente, eu sou deputada desde 2009 e seguramente desde essa altura que se fala da necessidade, designadamente do supervisor, fazer uma padronização que permita chegarmos a 10, 20 comissões que o consumidor consiga comparar e de uma vez para sempre. Eu sei que está a ser feito, mas ao fim de quase 10 anos, Desejava-se que, e ao fim de variadíssimas recomendações, eu sei que está a ser feito, mas não é apenas para pagamentos, essa também é uma dúvida que deixo, e se isso não se devia ser feito para todas as comissões. Eram estas dúvidas que deixava, porque de facto não é por acaso que nós recorrentemente estamos a discutir estes assuntos, é porque todos nós reconhecemos que há uma vontade real de modificação e entendemos que há, sobretudo, uma ausência de concorrência e uma desproteção dos clientes bancários, mas aquilo que eu creio que pretendemos aqui é também chegar a uma legislação que seja eficiente, não é uma chegar a uma legislação que, pura e simplesmente, proíbe uma série de coisas e que depois temos os bancos a chamar outros nomes às comissões que atualmente já têm e a continuar a cobrá-las de forma ínvia. Não é de certeza isso que pretendemos também. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e a sua equipa. Fez um conjunto de considerações sobre as posições do meu partido. Apenas lhe digo que tenho uma opinião distinta do Sr. Engenheiro. Não é a altura, digamos, própria para discutir essas diferenças de opiniões. Mas começar por uma pergunta que pode entender como uma pergunta retórica. Porquê é que estamos hoje aqui a discutir isto? Porque é que estão sobre a mesa novamente as questões das comissões bancárias e a necessidade de intervenção legislativa neste campo. E a pergunta, eu penso que é simples, é porque os bancos têm tido uma postura de abuso nesta matéria. O senhor engenheiro falou da economia de mercado, da concorrência, esperando talvez que esses mecanismos pudessem levar as comissões tivessem valores, digamos, razoáveis, correspondessem a serviços. E a percepção generalizada que se tem entre os portugueses é que não é assim. É que as comissões são abusivas, não correspondem a um serviço efetivamente prestado e que os bancos utilizam as comissões para resolver um problema de rentabilidade. Num panorama de crédito, que é aquele que a gente conhece, criando problemas de rentabilidade, os bancos encontraram a solução. A gente resolve o problema de rentabilidade, não é por via do crédito, é por via de cobrança de comissões. E toca daí cada banco mais criativo que o vizinho a criar comissões. Já foram referidas aqui, eu não quero gastar o meu tempo nisso, mas podemos encontrar nos diferentes bancos comissões que não lembram a ninguém, a não ser à própria banca, com valores que não se compreende aquilo, e isto cria uma percepção generalizada que a banca está a abusar nas comissões. Está a cobrar indevidamente comissões, resolveu os seus problemas de rentabilidade por via das comissões, fazendo, digamos, neste caso, dos clientes bancários, o bombo da festa que não tem possibilidade de se defender. E quando os mecanismos de autorregulação, autocontenção não funcionam, e aparentemente não funcionam, é necessária uma iniciativa legislativa para disciplinar o setor. E neste caso a iniciativa legislativa é criar uma conta de serviços mínimos bancários acessível à generalidade dos cidadãos, com os serviços mínimos bem definidos, com uma comissão anual máxima definida a 1% do IAS. É tão simples quanto isto. E é essa a proposta do PCP. Provavelmente não estaríamos hoje aqui a discutir isto, nem iríamos discutir isto noutras iniciativas e noutros contextos, se não houvesse uma atitude da banca de abuso, ou que pelo menos é pressionada como abuso pela maior parte dos cidadãos relativamente às comissões bancárias. E isto exige uma intervenção legislativa, de travar este abuso, de pôr um teto à cobrança e ao número e ao valor das comissões que a banca consegue inventar para pôr os seus clientes a pagar. E, portanto, a iniciativa do PCP vai nesse sentido. É preciso travar este abuso e tem que ser por via legislativa, porque de outras formas não dá. Aliás, o Banco de Portugal há 3 anos, quando fizemos a discussão de uma da penúltima alteração a esta lei, em 2015, emitiu na sequência daquilo aquela circular sobre as contas base, mas as contas base, também os preços das comissões de manutenção também foram elevados, portanto aquilo não resolveu nada. E, portanto, se a banca não tem uma atitude adequada, se o supervisor aconselha, mas a banca não corresponde, tem que ser o Poder Legislativo a intervir e disciplinando esta área, defendendo os clientes bancários de um abuso. Relativamente ao número de contas que foi referido pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, como sendo um número já razoável, são 44.681 ou 618, não me lembro agora do nome. Sr. Engenheiro, isto é uma gota d'água. No país, eu não sei se saberá melhor do que eu quantas contas à ordem existem. De certeza que são umas dezenas de milhões pertencentes a uns milhões de titulares. Portanto, estamos a falar de uma conta de serviços bancários por cada 1000 das outras contas, de todos os outros tipos.
Contas à ordem apenas. Isto é uma gota d'água. Isto é uma gota d'água no oceano. 44 mil, podendo representar um acréscimo de 100% relativamente à situação de há 4 ou 5 anos atrás, não é nada no universo das contas bancárias. Isto não é nada para a banca. E se nós queremos que este número possa crescer e a mais cidadãos possam aderir a estas contas, é preciso eliminar as restrições. As duas principais restrições é o facto de só se poder ter uma conta em todo o serviço, em todo o sistema bancário nacional, uma única conta, que é a conta de serviços bancários, e a outra é o cartão de débito. E relativamente ao cartão de débito, queria relembrar a discussão que tivemos há 3 anos, quando foi a alteração de 2015, porque há duas normas que vão em sentido contrário, conflituantes. Uma que diz que os serviços, em particular o cartão de débito, não pode ter, chamemos assim para simplificar, qualidade inferior aos serviços prestados noutro regime, ou no, fora deste regime, e, por outro lado, uma norma que diz que não pode haver facilidades de descoberto nem ultrapassagens de crédito. E, na altura, esta questão foi colocada e serviu para, como justificação para que à segunda norma fosse dado maior peso e se considerasse os cartões, não poderiam ser utilizados, por exemplo, no estrangeiro, nem poderiam ser utilizados em compras de valor, baixo valor, que não existem em introdução de PIN. Portanto, esta é uma situação que evoluiu, teve uma evolução, por força das diretivas, a partir do dia 1 de janeiro, o cartão de débito de serviços mínimos bancários passou a ser utilizado no espaço da União Europeia e, portanto, ainda não é o mundo todo, não é o estrangeiro, é uma parte do estrangeiro. E eu queria perguntar aqui uma questão. Aliás, hoje, há 3 anos disse isso e hoje voltou a reincidir nesta ideia de que estas propostas do PCP, se aprovadas, teriam consequências extremamente negativas para o setor. Eu lembro, há 3 anos, quando dissemos que este serviço podia ser utilizado no estrangeiro. Não pode ser que isto seria um desastre em termos de ultrapassagem de crédito, descobertos, etc. Bem, isto entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, há 2 meses. Aconteceu alguma hecatombe com estes serviços mínimos bancários e os cartões de débito? É que agora as pessoas podem cruzar a fronteira, estão ali em Vila Real de Santo António, pegam no barco, vão a Ayamonte, até podiam fazer, utilizar do lado lá da fronteira. Aconteceu algum hecatombe? Eu acho que não, se o engenheiro dirá se aconteceu ou não. Portanto, não vemos qualquer problema de alargar a utilização deste cartão, em geral, para o estrangeiro, como todos os outros cartões. A segunda questão, compras de baixo valor, como existem do PIN. Começou pelas portagens, depois surgiram outros serviços como o estacionamento e não tínhamos dúvidas, este tipo de operações vai aumentar, que aqueles que não requerem introdução de PIN, baixo valor. Ter um cartão de serviços mínimos bancários que não permite este tipo de operações, porque pode haver uma ultrapassagem de crédito, o cliente pode ter lá 0 euros e depois pagar uma portagem de 5 euros, ou o estacionamento de 2 euros. E, portanto, isto condiciona muito estes cartões, tornam-se uns cartões de segunda classe que não interessam às pessoas e cada vez vão interessar menos. E, portanto, tinha que se dar aqui um passo, no sentido que os cartões de serviços mínimos bancários, cartão de débito, tivessem as mesmas características que os demais cartões e pudessem ser utilizados também nas operações de baixo valor, que não criariam, de certeza, não era isso que ia destruir a banca ou criar, fazer com que a banca fosse ao colapso. São poucas contas, poucos cartões e as compras de baixo valor, os montantes são baixos. Portanto, não era isto que iria criar um problema, digamos, de solvabilidade à banca, obviamente. E, portanto, não se compreende como é que os bancos insistem em que os cartões de débito dos serviços bancários continuem a ser aqueles cartões esquisitos que não servem para coisas que qualquer pessoa quer utilizar. E pedir-lhe que, tendo em conta a experiência que correu agora com a introdução das diretivas, que pudesse refletir sobre esta matéria. Ficava-me por aqui.
Muito obrigado, senhores deputados. Dou então a palavra à PB para respostas finais.
Eu tenho bastante que dizer, mas eu pedia primeiro aos meus colegas se têm algum, se querem fazer algum comentário sobre este tipo, sobre todas estas questões que foram aqui levantadas, e eu depois falaria a seguir, porque tenho bastante que comentar. Está bem.
Eu gostava de começar por dizer, como foi aqui dito por alguns dos senhores deputados, que neste regime dos serviços mínimos bancários é sempre bom termos presente o que é que está na gênese do mesmo, como foi dito aqui. Ou seja, isto é um regime que visa evitar a exclusão bancária e, portanto, visa proporcionar às pessoas que não têm, por várias razões, possibilidade de ter uma conta bancária, de a ter. E não nos devemos esquecer desse propósito, porque isso está na base de várias das características do regime, designadamente daquela que da tal condição de acesso a este regime, que é as pessoas não terem outra conta bancária, porque é precisamente essa a razão de ser que está na base da criação deste regime, e também nalguma limitação cada vez mais pequena nos serviços que esta conta proporciona. E eu julgo que isto é muito importante ter presente, e isto é uma filosofia que não só informa o regime original do decreto-lei do serviço mínimo bancário, como também as regras que resultam da diretiva sobre contas de pagamento nesta matéria. E, portanto, este é a rácio da existência desta conta, e também tem que se ter presente que isto acontece e se impõe a entidades privadas. Os bancos são entidades privadas, têm de ser rentáveis, como foi explicado na intervenção inicial, têm que cobrar preços pelos serviços que prestam, e, portanto, a circunstância de haver aqui um serviço que tem ou não tem comissões ou tem uma comissão extremamente reduzida tem que ser visto como uma exceção, não pode ser vista como uma regra, sob pena de transformarmos a banca num conjunto de entidades que não são rentáveis, ou, eu julgo que era quase aí que estaríamos a chegar com a intervenção do Sr. Deputado do PCP, para um regime de quase preços administrativos. Não é esse o modelo que neste momento existe. Eu depois gostava só de fazer dois ou três comentários sobre um conjunto de questões concretas que foram abordados. Primeiro, um tema sobre a divulgação das contas de serviços mínimos bancários. O que a banca neste momento faz é dar cumprimento ao aviso do Banco de Portugal nesta matéria. Portanto, há um aviso do Banco de Portugal, que é o aviso 9 de 2017, que estabelece regras de divulgação destas contas. A banca está a cumprir este aviso. Eu acho que aqui compete ao Banco de Portugal essencialmente verificar se ele está a ser cumprido e, se chegar à conclusão que a disciplina existente não é adequada, revê-la, mas já existe e é cumprida uma disciplina de divulgação dos serviços mínimos bancários. Gostava também de dizer sobre uma referência que foi feita às comissões de manutenção das contas e sobre se é ou não um serviço, que, pelo menos, a orientação que resulta da Europa, digamos assim, de um regulamento que já existe nesta matéria, para efeitos de padronização da terminologia e dos tipos de serviços bancários, é claramente no sentido de que a disponibilização de uma conta é um serviço em si mesmo. E, aliás, repare, para que exista uma conta, o banco tem que existir como tal, tem que ter meios informáticos, tem que fazer investimentos para dar informação às pessoas, ou seja, há um conjunto de...
Tem que se ligar aos outros bancos,
portanto, parece-nos inequívoco que há aí um serviço e que o serviço tem que ser remunerado. Claro, mas...
Pode estar num depósito a prazo e não estar na conta ordem.
Eu ainda, agora, passando a um conjunto de questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado do PS, eu não julgo que nós não temos, mas os meus colegas dirão, informação que permita estabelecer um nexo entre a criação da regra que permita a contitularidade contra os serviços mínimos quando as pessoas têm mais de 65 anos, se foi isso que gerou, que esteve na base do aumento destas contas. Admitimos que possa ter tido alguma influência, mas não temos números que permitam dar uma resposta rigorosa nessa matéria. Perguntou também qual é que seria o impacto no sistema da universalização destas contas de serviços mínimos. Claramente que o impacto seria, a nosso ver, por hipótese, todos os clientes bancários em Portugal se tivessem essa conta, havia uma diminuição muito significativa das comissões e, portanto, da rentabilidade dos bancos, isso parece-me claro. Sendo que nos estaríamos a desviar do propósito e, repito, daquilo que está na gênese deste serviço, que é posto ser uma exceção e não a regra. Foram colocadas várias questões sobre os cartões e designadamente pelo Sr. Deputado PCP agora no fim. A razão pela qual estes cartões, designadamente, não permitem estas operações, como referiu, de pequenos pagamentos, etc., é porque esses pagamentos funcionam, na gíria, desculpem a terminologia inglesa, offline, e funcionando offline podem gerar descobertos, o que é proibido pelo regime atual. E, portanto, o que os bancos fazem é agir desta maneira para não caírem numa situação de incumprimento da lei. Se for removida se for removido esse obstáculo, eu sei, mas se for removido esse obstáculo, a nossa convicção é que essa dificuldade dos cartões não terem essa funcionalidade desapareceria. Portanto, não podemos, os bancos não podem é cair numa situação de incumprimento de uma restrição expressa que neste momento existe na lei. Sr. Engenheiro, só mais dois comentários sobre a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu percebo o que diz, que no fundo o alargamento que se pretende com este projeto, uma das razões é permitir a pessoas que são contitulares numas contas, eu vou-lhe chamar comuns, poderem ter uma conta de serviços mínimos, só que, como há de compreender, isso, se fosse introduzida essa regra, na prática iria levar à generalização da conta de serviços mínimos, porque obviamente os bancos não podem andar a distinguir se a pessoa que tem uma conta é contitular numa conta comum, ou é por favor, ou só para ajudar, e noutros casos em que não é. Portanto, acho que esse caminho é um caminho muito difícil de trilhar.
Sendo que os 65 anos está garantido.
Sendo que já existe a regra dos 65 anos. E as minhas últimas notas eram sobre a intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles e sobre o tema da conta de serviços mínimos e conta base. Eu acho que é muito importante o que referiu. Nós, primeiro, lembrar o que é a conta base. A conta base foi prevista numa orientação do Banco de Portugal, numa carta circular, para padronizar um tipo de conta e permitir a comparação entre comissões entre bancos. Não mais do que isso. Procurar agora que a conta base seja uma conta obrigatória e gratuita ou com comissões limitadas, a nosso ver, não faz o mínimo sentido e estaria, como referiu bem, a criar uma segunda figura de serviços mínimos bancários. Não tem sentido nenhum, iria criar uma confusão enorme e iria contrariar aquilo que foi o objetivo da conta base, que foi criar uma conta igual no sistema bancário que permita uma comparação de comissões. Aliás, sobre essa matéria, eu sei que há alguma descrença dos senhores deputados sobre a possibilidade de facto haver possibilidade de comparar comissões, mas eu julgo que agora é que é, porque com a diretiva das contas de pagamento, que um dos propósitos principais é de facto criar a comparabilidade entre comissões, e o que passa por alguma harmonização da terminologia, estão a ser desenvolvidos trabalhos, quer pelas autoridades europeias já, e também pelo Banco de Portugal, no sentido de enumerar e usar a terminologia idêntica para um conjunto de serviços mais representativos e depois permitir comparar as respectivas comissões. Eu penso que agora apostaria consigo que agora isto vai mesmo para a frente. E, aliás, é no quadro desses trabalhos que, por exemplo, um dos serviços que provavelmente vai ficar tipificado é o da existência da conta, porque é considerado, quer pelas autoridades europeias, quer pelo Banco de Portugal, que isso é um serviço. Portanto, aí acho que vamos ter avanços significativos. E isso contribuirá, a meu ver, muito fortemente para ir no sentido que referiu, que é a de proporcionar uma efetiva e maior concorrência entre os bancos, que é claramente o instrumento, a nosso ver, privilegiado para assegurar que, havendo concorrência, as comissões sejam ajustadas à realidade, porque se houver alguém que esteja a cobrar comissões abusivas, seguramente haverá outro banco para o mesmo serviço que poderá cobrar uma comissão mais baixa. E eu, por mim, eram, Sr. Engenheiro, as notas que queria dar.
Ia só completar esta informação dada pelo Ceneval. Portanto, nós, na sequência da transposição dessa diretiva, tem toda a razão, Sra. Deputada, quer dizer, eu também não me entendia com aquele pressário, com toda a franqueza. E agora vai haver uma lista dos 10 serviços mais representativos, e estão lá todos estes principais serviços que temos falado aqui e que os Srs. Deputados têm falado, e, inclusivamente, o Banco de Portugal está a organizar um site comparativo que as pessoas podem... O que é preciso é divulgar também estas coisas, não é? Quer dizer, os seus deputados também podem ajudar a divulgar estas coisas junto da população, não é? Quer dizer, eu, aliás, relativamente ao número de contas, eu digo, quer dizer, não há mais contas porque as pessoas não quiseram, porque não, de facto, abriram essas contas. Quer dizer, pode haver maior esforço de informação? Pode haver, mas quer dizer, mas não podemos obrigar as pessoas a abrir contas de serviços mínimos bancários, Sr. Deputado, não é? Quer dizer, não podemos obrigar as pessoas ou induzir as pessoas a dizer, olha, abre esta é que lhe convém e tal. Pronto, agora, Os bancos hoje já têm obrigações, nomeadamente, de aconselhar os clientes a subscreverem os produtos mais adequados para eles. Nem toda a gente precisa abrir uma conta de serviços mínimos, não é? Como é evidente, há pessoas que podem pagar outras contas e podem fazê-lo, e se quiserem, continuarão a fazer. Mas, portanto, a comparação agora vai ter, de facto, eu acho que vai ter agora, vem aqui o Banco de Portugal, não é? Também falar sobre isto, e podem pedir os esclarecimentos nessa matéria, porque eu acho que vai haver uma real possibilidade de comparação, não meramente teórica, mas real, e portanto vamos ver como é que isto vai funcionar mas portanto podem dizer às pessoas que vai existir um site comparativo, os principais serviços, sim, mas com os principais serviços todos lá, com os preços que os bancos estão a praticar, e portanto eu acho que bom, nós não estamos nesse ramo de atividade, portanto não comento.
Eu ia só complementar aquilo que foi dito pelos meus anteriores colegas relativamente à questão que foi levantada pela senhora deputada Cecília Meireles relativamente às práticas noutros países. E só para dar nota que a APB teve a oportunidade de fazer um levantamento daquilo que são as práticas de comissionamento nos outros países, e não querendo entrar nos valores que são praticados, mas posso desde já adiantar que nós comparamos bem, os nossos valores são genericamente abaixo daquilo que são os valores praticados nos outros países, mas eu acho que isso não é o foco da questão, aquilo que interessará é mais em termos de práticas, e posso dizer que relativamente à comissão de manutenção, ela existe e como tal, como remuneração pelo acesso e disponibilização da conta, na generalidade dos países, e os valores anuais em todos, e os valores praticados são genericamente acima dos valores praticados em Portugal. Os valores que temos remontam a 2015, mas posso dizer que, por exemplo, no Reino Unido equivaliam a 395€ por ano. Tudo bem, por isso mesmo é que eu disse, a prática, aqui mais importante do que valores é a prática, mas posso dar só como indicação, posso não dar estes valores, porque eu acho que o que é relevante é dizer a prática existe. A Comissão de Manutenção existe em todos os países e, como tal, remunerando apenas a disponibilização da conta e o acesso à rede de serviços. Depois, relativamente às comissões de anuidade dos cartões de débito, ela também existe, e aqui damos uma nota que é, em Portugal, por via da proibição que existe de cobrança nas operações em multibanco, a anuidade dos cartões de débito é a única receita que os bancos conseguem extrair de operações associadas a cartões. Quando nos outros países existe a anuidade do cartão de débito e os valores estão acima dos nossos, em alguns casos em linha com os nossos, mas depois há a possibilidade de cobrar pelas operações realizadas em multibanco. E essa é uma diferença substancial face àquilo que passa em Portugal, onde os bancos estão proibidos, por via do Decreto-Lei 3/2010, de cobrar operações em multibanco. Portanto, esta faz toda a diferença. E não são só operações de pagamento ou de levantamento, são também, por exemplo, consultas de saldo. As consultas de saldo forem feitas numa rede fora daquela que é a rede do cartão, do banco emissor do cartão, estão também sujeitas a uma comissão. E, portanto, esta nota de que em Portugal a única receita que os bancos extraem dos cartões de débito e da multiplicidade de serviços que estão associadas é a anuidade do cartão. E, portanto, era esta em termos... Depois, era esta questão também, mas já foi explicado, não se pode confundir serviços mínimos bancários com conta base. A conta base é uma realidade que foi instituída pelo Banco de Portugal, visa apenas a comparabilidade. Não conseguimos encontrar em nenhum outro país da Europa uma conta com o mesmo propósito. De facto, há contas, por exemplo, em França, que se chamam conta base, mas ela é verdadeiramente uma conta com características básicas, naquilo que é a definição da Diretiva das Contas de Pagamento, e, portanto, é importante não se aqui confundir conceitos. Portanto, eram estas considerações mais gerais relativamente a práticas de comissionamento.
Posso acrescentar aqui? Exatamente ao que disse a Catarina. Isto é muito importante, o que a Catarina disse. Provavelmente, se não tivéssemos uma lei que não existe em mais nenhum país da União Europeia, que proíbe todas as operações em ATM, que não é só levantamentos, mas todas as operações, as comissões de manutenção podiam ser mais baixas, Sr. Deputado. Mas temos esta lei. Não, não é tirar com a mão. São serviços que o banco está a prestar. São serviços. Aí não há dúvida nenhuma, não tem dúvida que são serviços que o banco está a prestar com grande comodidade para o cliente. E já agora também, relativamente à observação do PS, de facto nós temos aquela limitação das transferências por online, mas os clientes dos bancos podem fazer as transferências que quiserem em ATM e não pagam nada. Não pagam nada e aí não há limite nenhum. Sr. Deputado, portanto, também temos que ver. Esse livro 12 é para transferências online. Unicamente para transferências online. Portanto, pronto, admito que pode haver. Isso é um problema de interpretação da lei, eventualmente, mas de facto não é aquilo que de facto o PCP propõe, que é a descaracterização completa destas contas. É um serviço universal, não é? No fundo, seria um serviço não universal, gratuito ou praticamente gratuito. Quer dizer, mas isso é que nós não podemos aceitar.
Então, permite-me agora. Bom, eu tenho várias considerações a fazer. A primeira continua a ser de caráter geral, mas em função do que tem vindo aqui a ser discutido, eu tenho que remeter para a questão fundamental que coloquei logo no início, que é se vivemos, de facto, numa economia de mercado, em livre concorrência, com liberdade contratual defendida pelo Estado de Direito e pelo Direito Europeu. Quando se procura legislar no sentido de impor restrições administrativas a uma determinada atividade, discriminando-a em relação a qualquer outra atividade, indiscutivelmente que alguma coisa não está correta. A preocupação social tem toda a razão de ser. E uma vez mais repito aquilo que tenho dito, o sistema bancário tem procurado corrigir as suas atuações que não são ou transparentes ou completamente percebidas pela população, no sentido de ser, de facto, uma atividade cada vez mais confiável. Bom, esta, portanto, é a introdução inicial. Estamos ou não estamos a viver numa economia de mercado? E se estamos a viver numa economia de mercado, devemos atuar de acordo com as regras de uma economia de mercado. A conta de serviços mínimos bancários, de facto, foi criada por razões claramente identificadas com evitar a exclusão financeira e permitir a inclusão financeira de pessoas que tinham dificuldades em estabelecer uma conta bancária e ter, portanto, acesso às infraestruturas que o sistema bancário oferece. Por isso mesmo, porque se destina basicamente a contribuir para a inclusão financeira de um extrato de população que tem dificuldades, foi definida de acordo com um conjunto de regras que não permitissem a sua generalização, porque a sua generalização vai contra exatamente aquilo que uma economia de mercado define. Pronto, esta é a primeira coisa que eu acho que é fundamental entender. A gênese da criação da conta de serviços mínimos bancários está intimamente ligada à inclusão financeira. A segunda questão é que tem havido várias alterações à lei, muitas delas principalmente orientadas no sentido de permitir aquilo que é o crescimento da adesão à conta de serviços mínimos bancários. Ora bem, aquilo que está no âmago desta questão é muito mais a capacidade do cidadão conhecer a existência, que o cidadão que tem condições para aderir a uma conta de serviços mínimos bancários tenha conhecimento da possibilidade de o fazer, mas não procurar uma generalização que só tem, na realidade, uma finalidade, que é contribuir para que o pagamento daquilo que é legítimo na atividade, que é a cobrança de comissões, e já entraremos aí largamente sobre essa matéria, seja estendido a todos e praticamente ninguém, ou a grande generalidade, não pagar a chamada justa comissão. Em terceiro lugar, foi aqui referido também que a comissão de manutenção de conta, se é um serviço ou não é serviço. E sobre essa matéria é a própria EBA e são as entidades europeias que dizem expressamente o seguinte, através das guidelines da Autoridade Bancária Europeia emitidas em março de 2015. dão-se instruções claras às autoridades competentes para considerarem a disponibilização e acesso a uma conta de depósitos à ordem como um serviço, sendo a comissão a ele associada designada de comissão de manutenção. Eu já expliquei aqui o que esta comissão de manutenção cobre. Qual? O custo do investimento nas infraestruturas. O custo relacionado com a atualização, a manutenção das infraestruturas. O custo relacionado com o serviço que os próprios empregados prestem no seguimento da conta que o cliente abriu. Portanto, todo este conjunto de serviços, e podia continuar por aí fora, estão integrados na comissão de manutenção e são serviços efetivos prestados aos cidadãos. Depois, há outro tipo de comissões e sobre a matéria de comissões eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte. Outras atividades económicas, como a eletricidade, a água, o gás, cobram taxas de acesso à disponibilização desse tipo de atividades. Quando eu tenho um interruptor de eletricidade, eu posso tê-lo completamente desligado, não gastar um watt de consumo de eletricidade, mas tenho sempre que pagar a taxa de utilização, pelo facto de estar ligado à eletricidade. Não, tudo isto corresponde à cobertura de investimentos de natureza geral para a criação das infraestruturas que são colocadas à disponibilização dos cidadãos. Depois, em relação à percepção que existe em relação a uma subida do montante de comissões, os dados estatísticos mostram rigorosamente o contrário. Portanto, quando aqui foi referido numa outra sessão que estas comissões estavam a disparar da ordem dos 50%, dados recentíssimos do Banco de Portugal, as comissões por serviços bancários prestados em dezembro de 2016 somavam, e eu estou aqui só estou a falar a estes serviços, porque há um conjunto de comissões, como os serviços bancários prestados, as garantias prestadas, as operações de crédito, as operações realizadas com títulos, os compromissos perante terceiros, outros rendimentos de serviços e comissões, tudo isto é definido pelo Banco de Portugal, são vários tipos de comissões que são, na realidade, cobradas pelo sistema bancário. Exclusivamente aquelas que dizem respeito aos serviços bancários prestados, e eu não vou começar em 2000 para não vos aborrecer, mas começando em 2011, elas somavam 1.385 milhões de euros. Em dezembro de 2012, 1.548 milhões de euros. Em 2013, 1.454 milhões de euros. Em 2014, 1.212 milhões de euros. Em 2015, 1.333. E em dezembro de 2010, 1.353. Bem abaixo dos 1.549 registados em dezembro de 2012. E isto são as brutas, não são as líquidas sequer. Portanto, há uma percepção errada estabelecida de que estas comissões têm vindo a aumentar significativamente no sistema bancário. Depois, em relação ao impacto no sistema bancário de fazer uma aprovação de uma proposta de lei como é que foi sugerido, já aqui foi dito, o impacto naturalmente está muito relacionado com uma generalização que tem uma finalidade que é exatamente estabelecer uma redução ou quase que uma gratuidade neste tipo de contas. Ora bem, nós vivemos, quando também se refere que tem havido muitos abusos da parte dos bancos, eu não vou pôr em causa que uma ou outra questão seja de facto eventualmente sujeita a dúvidas, a críticas, etc, etc. Vou falar na generalidade e principalmente em relação a este tipo de pontas. Com que fundamento é que se cobram certas comissões? Foi aqui colocada a questão. Nós nessa matéria temos, desde logo, a primeira questão que se coloca é de legitimidade. É completamente legítimo, como em qualquer outra atividade económica, as instituições bancárias cobrarem comissões pelos serviços prestados. Segunda questão, comparabilidade. Essa comparabilidade internamente é completamente assegurada pela obrigatoriedade que os bancos têm de publicitar as comissões que praticam e mais, com a conta de características base, com a conta base, ela foi exatamente criada para assegurar essa comparabilidade. Terceira questão, uma questão de concorrência. Há concorrência efetiva? Exatamente a comparação entre bancos que não cobram nada, porque pela sua política comercial entenderam por qualquer razão que não devem cobrar este tipo de serviços. E outros que cobram muito mais do que, por exemplo, a média de todos os outros, temos uma efetiva situação de concorrência em Portugal que não pode ser posta em causa, porque ela existe mesmo. Terceira questão, level playing field com a Europa. Já aqui foi dito, se compararmos a situação vigente nos outros Estados-membros da União Europeia, este tipo de comissões existe em todos eles e Portugal está no quartil inferior dos valores enquadrados, de acordo com dados que neste momento estamos a atualizar, que é para, o mais rapidamente possível, termos uma noção exata do que se passa depois da entrada em vigor da PAF. Mas até lá, e pelos últimos dados que nós recebíamos, as comissões praticadas em Portugal são francamente inferiores às praticadas nos outros Estados-membros. E essa comparação das paridades de poder de compras, embora nós até também as façamos, não se pode colocar desta maneira, porque nesse tipo de situações, tudo aquilo que compramos devia ser considerado em função da paridade de poder de compra. Isso é uma situação irreal, não pode existir. Eu compro qualquer tipo de produto, uma camisa, etc, etc, não vou ter um preço de uma camisa em função da paridade de poder de compra. Quer dizer, este tipo de argumento não é um argumento verdadeiramente válido nesta matéria. A outra questão que foi levantada, que tem que ver com o número de contas ainda ser significativamente baixo, os bancos cumprem aquilo que devem cumprir. Têm nas suas agências, nos seus sites, etc., divulgação da existência destas contas. Na fase inicial, na gênese deste problema, a adesão dos bancos foi definida na altura pelo poder político como voluntária. E os bancos aderiram voluntariamente, quase todos. Apesar disso, a Assembleia da República entendeu que devia torná-la obrigatória. Não acho que isso tenha trazido qualquer vantagem adicional, porque os bancos já a praticavam. Mas pronto, entendeu que o devia fazer. O ser voluntário é muito curioso, porque esse é o espírito da lei europeia. É exatamente ser voluntária. A lei europeia não obriga, a lei europeia atribui ao Estado-membro o dever de tomar em consideração a necessidade da inclusão financeira dos cidadãos. E cada Estado-membro deve definir a maneira de o fazer. E uma delas é o próprio Estado, que pode ou não pode apoiar e subsidiar um tipo de atividade desta natureza. Há Estados-membros europeus onde só um banco é que abre contas desta natureza. Não obrigatoriamente em todos os bancos. Portanto, nós nesta matéria somos muito mais rígidos do que a generalidade dos outros Estados-membros europeus, embora haja outros que sigam exatamente métodos que são bastante comparáveis com os nossos. Quanto a certo tipo de observações relacionadas com cotitulares, eu entendo que algumas situações justifiquem perfeitamente a existência de cotitulares das contas. Agora, isso não deve
permitir constituir abusos em relação àquilo que é o objetivo da criação da conta. Uma vez mais, esta questão é uma questão que me parece da maior importância. Finalmente, a questão de proibir a Comissão de Manutenção de Conta, como foi aqui eventualmente falado, eu penso que não foi sugerido, mas foi falado, eu creio que isso é pura e simplesmente um atentado à economia de mercado e ao Estado de Direito. E, portanto, do meu ponto de vista, isso é completamente inaceitável. Finalmente, e para terminar, porque a minha intervenção já está longa, eu não queria deixar de chamar a atenção, uma vez mais, para que o sistema bancário português passou por uma década muito complicada, muito difícil. Precisa de gerar resultados. Tem três tipos de proveitos possíveis. Os que resultam da margem financeira, os que resultam das comissões e os que resultam das operações financeiras. A margem financeira é que está condicionada pela política monetária da União Europeia. As operações financeiras são resultantes de atividades que não têm caráter regular. São, não digo extraordinárias, mas são ocasionais. As comissões são uma fonte legítima de obtenção de receitas e, de acordo com a lei da concorrência, não deve haver, em relação a preços, nem plafons, nem flores. Isto é profundamente contrário às regras da concorrência e às regras de funcionamento de uma economia de mercado. Portanto, o sistema bancário está, neste momento, com alguma recuperação. Devemos estar, neste momento estão a sair os resultados ainda do ano passado, mas devemos estar com o return on equity, que deve andar à volta dos 2% e tal, 3%, mas enfim, este número vai ser naturalmente depois ajustado em função da realidade. Está muito longe do custo de capital que em Portugal deve andar à roda dos 10%. Portanto, isto, por um lado, desincentiva investidores e eventuais necessidades de reforço de capital dos bancos, e, por outro lado, são rentabilidades que contribuem muito pouco para a geração orgânica de capital que os bancos necessitam para fazer face não apenas aos seus problemas do passado, mas principalmente àquilo que tem a ver com o que é a banca do futuro. Portanto, é, do meu ponto de vista, absolutamente necessário ponderar sobre qualquer tipo de atuação que, na realidade, não esteja de acordo com o objetivo fundamental, porque tem que ser fundamental para o país que necessita de investimento e precisa da continuação de um crescimento económico sustentado e, se possível, ainda superior ao bom resultado obtido este ano, sem que haja uma banca suficientemente forte para apoiar esse crescimento. Sr. Deputado.
Muito obrigado, mais uma vez à APB. Portanto, damos assim por terminada a nossa audição. Muito obrigado. Obrigado.